A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com Anantá.
Olá, caros ouvintes.
Ásla de Oliveira.
Oi, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
João Gabriel.
Eu tô aqui participando, né, porque eu sou um clichê ambulante.
João Pedro.
E aí, galera, beleza?
Temos aqui dois convidados muito especiais, diretamente da Warp Zone, JP Moraes.
Qual é, beleza?
E Sidney Rodrigues.
Esse é o caminho.
Maluco.
E no programa de hoje aqui, o primeiro Elementar de 2021, não podia deixar de ser, vamos falar aqui sobre a série Mandalorian, então vamos falar aqui sobre as duas temporadas, obviamente vai ter spoilers aqui das duas temporadas e bora lá. É, gente, antes de entrar na série, assim, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Cara, vocês também acham que o This is the Way, ou esse é o não é esse é o caminho, ele fala em português, é como deve ser, né? Uhum. Não sei se vocês chegaram a ver dublado em algum momento.
Então,
a legenda tem escrito.
Mas ele fala como deve ser só na segunda temporada.
Não,
na primeira ele fala esse é o caminho.
Não, na primeira fala como deve ser.
É, porque na primeira temporada o Sidão viu do Pirate Bay.
Ah.
E na segunda ele viu no Disney Plus, por isso que a legenda é diferente.
Tem um nem outro, cara, eu vi do mesmo.
Aí eu queria saber de vocês se, assim, pra mim, This is the Way é a versão mandaloriana pra teu cu, tá ligado? Queria saber.
Caraca, cara, por quê?
Porque você pode. Porque assim, o teu cu, você pode encerrar qualquer argumento com o teu cu, né? Aí tu fala, não sei o que, o cara veio te falar, teu cu. E o Mandaloriano fala This is the Way, cara.
É tipo o pessoal do Ceará que fala aí dentro.
Meu Deus, é,
tipo
é isso. Verdade.
Ele pode encerrar qualquer argumento com This is the Way.
Cara, mas o como deve ser, não era aquele coroa que falava? Qual é o nome dele? Eu falava...
Tenho dito.
I have spoken. Tenho dito.
Uma outra coisa, assim, eu queria saber de vocês, assim, quando a série foi anunciada, assim, o que, que vocês esperavam da série, assim?
Ué,
qual era a expectativa de vocês em relação
a série? Star Wars, cara. Pô,
não. Caralho. Calma aí. Cara, episódio 9, bom pra caralho.
Não, mas você tá pegando a única coisa que não deu certo, cara.
Não.
Pra argumentar. E aqui a gente tá falando de Jon Favreau e Dave Filoni, né, amigo? Já tem histórico. Não tinha como dar errado.
Dave Filoni produzindo uma série de Star Wars live action, cara. Não tinha como não ter o hype lá em cima.
Uhum.
Então, mas a minha questão é o seguinte, né, cara? Era o quanto. Quando anunciaram, né, o Jon Favreau, é o cara que ajudou a construir o MCU, tá ajudando agora a resgatar Star Wars também, né, cara? A gente não sabia.
E resgatar, Sidão? Resgatar de quê?
Manter a evidência, tá? Continuando. Aumentar a evidência, né,
mas assim, o Jon Favreau já tava envolvido com outras coisas de Star Wars antes, cara, das séries, do universo expandido. Já tava em casa, entendeu?
Sim, mas eu digo Star Wars Disney, né?
Sim, pô.
Então, quando anunciaram a série, né, com a participação do Jon Favreau, né, diretamente envolvido, né, a galera ficou realmente muito feliz, né, acreditou que sairia coisa boa de Mandalorian, mas ainda tinha muita preocupação de quanto que a Kathleen Kennedy intervir nesse processo, né, cara? Que muita participação direta dela nessa novíssima trilogia levou pra ir pras coisas que nós tivemos aí no episódio.
Cara, eu não sei se dá pra botar a culpa nela, não, cara. Eu acho que foi uma total falta de planejamento e muita gente errando um por cima do outro, entendeu?
Nesse
principalmente
caso,
por não ter um planejamento de trilogia.
Assim, planejamento é culpa dela, cara. Ela que é a cabeça da história.
Ah, eu não sei não, mas por exemplo, cara, pra mim, tipo assim, o episódio 9, ele foi todo baseado em feedback de rede social, tá ligado? Eles mexeram em tudo que ia acontecer.
Não, exato, mas ela como uma pessoa que diz sim ou não pra qualquer coisa, ela que aprova, ela desaprova, então tudo passou na mão dela, ela que definiu se daquele
mas
jeito.
Mas ela é a última palavra, gente, não tem executivo mandando.
Ela é a última palavra.
Ah, então a culpa é dela, desculpa aí.
O Lucasfilm, ela é a última palavra. E Mandalorian deu super certo justamente porque ela não quis interferir.
Uhum.
Ela não apostava na série, ela deixou a parada rolar. Foi até o próprio Jon Favreau que teve a ideia da série, ele ia fazer uma série live action, ele já tem essa ideia há um tempão. E aí quando ele tava gravando o Rei Leão, esse remake aí que é aquela live action, mas não é live action, né? Ele foi, deu o pitch pra ela, ela falou, olha, conversa lá com o Filoni, que ele é o cara pra tu saber disso, né? Aí ele conversou com o Filoni, o Filoni se amarrou na ideia, o Filoni foi apresentando várias coisas pra eles, inclusive a ideia do Baby Yoda foi do Filoni. O Filoni deu um rascunho e falou, o que tu acha da gente botar essa parada aqui na série? E ele começou, o Jon Favreau, a produzir, a ser pré-produzir, né, enquanto tava filmando ainda o Rei Leão, todo dia,
tanto que ele depois não dirige, das gravações. Né, tanto que ele não dirige nenhum episódio na primeira temporada, né, o Jon.
Não, ele ficou, justamente porque ele tava ocupado com o Rei Leão. Ele escreveu os episódios, o primeiro episódio é dirigido pelo Dave Filoni, e os outros são outros diretores, que se tornaram até recorrentes, como a Bryce Dallas, o Yama e o Robert Rodriguez.
Eu acho que tem uma questão aí, que é, existiu um grande hype, eles trabalharam muito hype, acabaram valorizando muito o hype. Então, existia uma tendência... Só que assim, existe uma tendência da gente também de duvidar das coisas, né? Então, apesar de existir o hype, eu não sei se eu tava tão acreditando. Porque esse é o ponto, pra mim, especificamente.
Eu demorei, assim, falando em Star Wars, eu demorei muito tempo pra assistir episódio 8 e episódio 9. Então, eu deixei lançar Mandalorian tudo, inclusive. Eu já fui muito de hype e tal, sabe, de ficar lá, meu Deus, ansiosa, quero assistir logo, fiquei super tranquila, eu sou super tranquila agora, né, então eu fui deixando, peguei alguns spoilers, assisti, mas o que eu queria ver mesmo era Pedro Pascal como, né, Mando.
Maravilha.
Não, porque ele é bom.
Não,
cara,
ele é lindo, pode falar.
Ele é lindo. E ele é latino, pô.
O Mandalorian é muito melhor se fosse o latino, né? É muito melhor.
Caralho. Sim, Yoda, no Brasil, muito... isso ia ser complicado.
O Baby Yoda ser o Bubbles, né? Macaquinho. Não, o Twelves é o macaquinho dele.
A minha expectativa não era tão alta, mas ainda assim a gente tá horas, então obviamente a gente fica numa expectativa até tão grande. Eu achei que ia ser uma série de totalmente diferente. Eu achei que ia ser episódios dele sempre caçando, caçador de recompensa. Velho Oeste, tiro, porrada e bomba, assim. Mas no final do primeiro episódio, quando a gente vê o Baby Yoda, aí o meu hype, tipo assim, foi muito lá no alto mesmo. Eu falei, porra, agora eu vou assistir essa merda todo episódio que sair. Então eu fiquei muito na expectativa. Eu só achei uma falha do Pedro Pascal na primeira temporada, ele não tá com aquele bigode que ele tem no Kingsman. Pra mim, o Mandalorian tinha que ter aquele bigode.
E o bigode tá representado no capacete.
Com certeza.
Tinha que ser a marca, né?
Nas séries animadas, Star Wars, aparece os Mandalorianos.
Sim.
A Bo-Katan, por exemplo, aparece, né?
Sim.
Inclusive, a atriz que fez agora é a dubladora.
Interessante. Como eu nunca assisti nenhuma das séries animadas, a ideia que eu tinha em Mandaloriano, nem nunca li nada também, era o Boba Fett. Era referência que eu tinha. Então,
e o Django, né?
Me causou também... Isso, o Django também. Me causou também, depois que eu comecei a assistir, fiquei igual o João aí, falou. Caralho, eu quero assistir tudo agora. E esse Mandaloriano é muito cabuloso.
Porque pra quem realmente não acompanha o universo expandido do Star Wars, tem essa premissa do Mandaloriano só ser esse caçador de recompensa. E por muito tempo a gente só achou... muita gente achou que o Boba Fett era um bosta, né? Porque o cara parece... No finalzinho lá, morre no meio do deserto, aí depois sai o quadrinho, o livro, um monte de coisa, transformando um cara num super soldado. E o Mandaloriano, a série veio pra mostrar que o cara é realmente bom. Mas se você só tivesse o filme, ia ser uma porcaria.
É, porque na trilogia original ele é design e presença, né? Porque assim, de fato, ele não faz nada de assustador, né?
É, tanto que eu, por exemplo, né, eu não sou um grande conhecedor também de Star Wars e tal. Eu imaginava que a série do Mandalorian ia ser baseada no, sei lá, Boba Fett, em algum Fett lá. Ou Boba ou Django, assim. Que até pra mostrar, pô, esse cara é foda, agora eles vão usar essa série pra mostrar por que esse cara tem essa fama toda. Eu pensava que ia ser assim, mas até porque eu não consumo muita notícia dessas coisas assim, né? somente coisa de série assim, que eu vou pretendo assistir pra evitar, né? Spoiler, surpresa, assim, eu prefiro só... Não consumo notícias. Então, eu realmente, quando eu fui ver, assim, de fato, assim, eu não sabia nada da série.
Mas isso foi um rumor forte. Quando anunciaram o nome da série, todo mundo pensou que seria baseado no Boba Fett, né? A única coisa que sabia quando lançaram foi o nome. Ia ser a primeira série live action de Star Wars. Isso aconteceria alguns anos após o episódio 6. Aí todo mundo pensou, Boba Fett não morreu. Sim. E a série é sobre ele. E só depois que a gente foi ver o próprio Pedro Pascal, quando ele foi fazer a entrevista, né, papel lá com o Dragoa, ele achava que era ser o Boba Fett, e ele nem achava que ele ia ser o personagem principal, ele achou que ia ser tipo algum personagem secundário, né?
Ele e contando aí, isso é bom demais, né, cara?
Não, quero você como o Mandaloriano.
E aí eu falei, cara, aí eu comecei a assistir, né, obviamente, tirando o Sidão aí que se entregou. Eu esperei sair na Disney Plus aí pra assistir.
Eu não peguei nada.
Você falou aí.
Eu não falei, eu falei com o JP. Fez falsa acusação. É pecado, isso que é pior aí.
Eu esperei sair na Disney Plus, sair oficialmente no Brasil pra assistir.
Eu fraquejei também, eu cheguei a baixar todos os episódios, mas eu não sei o que aconteceu. Aí eu tive que baixar as legendas também. Aí eu... Vou esperar na Disney Plus mesmo.
Vou te mandar.
Mas eu cheguei a baixar.
Já vem com a legenda embutida da Disney Plus.
Olha aí.
Dual áudio, dublagem português.
Cara, ripado da Disney Plus. Como os caras fazem? Mas é de lá.
Polícia Federal, Sidney Rodrigues, da Warp Zone. Não é. Tá, deixa registrado aí.
É não, cara, o pessoal tá meio ocupado agora lá, o Obama nem tá mais ouvindo, eles estão tentando fazer o impeachment do Trump lá, cara.
Já aprovou.
Inclusive, parabéns aí a Disney Plus já pra ter disponibilizado as legendas em tudo em qualquer idioma, mesmo que ela não tenha lançado o serviço nos países, cara. Desde o primeiro episódio já tinha lá o rip do arquivo com todas as legendas.
Mas eu tenho uma reclamação a fazer que isso aí dificultava a minha vida, porque eu chegava lá, tava com legenda, como tem, tinha 10 legendas embutidas, fica procurando lá, tinha legenda em dinamarquês, tinha legenda em alemão. O arquivo fica mais pesado, complicado.
Bom, eu acabei de elogiar a Disney e agora eu vou reclamar dela, né? Porque a sinopse oficial, eu abri lá o Disney Plus, é uma linha. É após a queda do Império, o pistoleiro solitário sobrevive na galáxia sem lei. Acabou. Né?
Acho justo. Me vê sim.
Bom, errado não tá, né?
Mas, eu vejo uma tendência, porque na verdade ela tá querendo competir com a Netflix. Porque se tem uma coisa que a Netflix não sabe fazer, é sinopse.
Ah, a Amazon também. Também é bem ruim. Então...
Tá vendo? Faz parte do...
A tendência.
Tá na hora de contratar gente decente, né? Pra fazer esse tipo de coisa.
Então, mas você lê essas sinopses, né, cara? Você imagina que vai começar com a trilha do Ennio Morricone. Porque, porra, é fora de espaguete isso aí, né, cara?
Mas isso é uma própria inspiração do Favreau. Ele se inspirou em... Ele disse que parcialmente é inspirado no Clint Eastwood, no Homem Sem Nome, né? E nos filmes samurai do Akira Kurosawa.
Essa já é uma própria inspiração do próprio George Lucas, né? E o Filoni, que é um...
Também.
Vamos dizer que ele é um filho do George Lucas aí? E ele também tá nesse mesmo caminho, de Kurosawa e Western Spaghetti, cara.
Não, e você vê o... Tanto que, por exemplo, acho que é o segundo episódio que aparece na primeira temporada, que aparece ele tá lá com o droid, né? Indo lá... capturar lá o Baby Yoda. Cara, é total, essa cena toda é total filme de western, assim, o cara caindo de um lugar alto, só faltou o Windhelm Scream ali, só faltou isso.
Faltou mesmo, cara.
E isso, e o cara caindo dentro do, é porque não tem cavalo, né, não tem cavalo ali, caindo naquele negócio de água, assim.
Aquela bike speeder, né?
Aham.
Mas assim, essa cena é total, é muito western, assim, western espaguete, assim. E a outra influência, assim, pra mim, que é muito clara também, é o Lobo Solitário.
Ah, não, cara, é o Lobo Solitário carregando o filho, cara, é exatamente a mesma história.
É, o cara que chega na cidade, ninguém sabe quem ele é, não sabe o nome dele, tanto que, pô, o nome de Indiarim vai aparecer, sei lá, quantos episódios depois.
E ninguém se importa, né, cara?
Ninguém se importa.
Eu acho que é o próprio Moff Gideon que fala, não é?
O episódio que aparece... Ou é no oitavo.
Ah. É o Moff Gideon que revela? Que
sim,
fala
sim.
Dele, então,
sim,
né?
Sim.
É, cara,
sim.
É, É que nem o nome do Baby Yoda, né, cara? Eles levaram tempo demais pra revelar o nome, né? Virou The Kid, The Kid. Aqui no Brasil virou Baby Yoda, mas virou The Kid, The Kid, The Kid. Não vai mais depois de 15º episódio, você quer apresentar o nome do personagem? Esquece que não vai pegar mais, né? Ninguém vai chamar de...
Nossa, só chamo de Grogu agora.
Possível. Sim.
No meu coração
ele
é Baby Yoda.
Ele mexe a cabeça quando tu fala.
Eu acho real que eles perderam um pouco do time pra mostrar o nome do personagem.
Cara, a gente vai chegar no episódio Jedi,
foi,
né?
Eu curti muito.
É, acho que quando a gente chegar dá pra trabalhar
vamos
melhor
segurar.
Isso.
Uma coisa assim que eu gostei muito, isso do Pedro Pascal, de ego assim, cara, porque assim, tem 18 episódios, né? As duas temporadas, né? 16 episódios. 16. Cara, o rosto dele só aparece. Se aparecer 5 minutos, é muito. Acho que não dá nem isso.
Mas ele aparece... tá. Então, dizem as más línguas aí que ele tá meio bolado com isso. E que isso aí foi até um pouco adiantado, o rosto dele aparecer mais na segunda, né?
Mas mesmo assim, cara, é muito
não,
pouco.
É,
assim.
Pouquíssimo. É. Mas a gente tem que elogiar ele, assim, porque apesar dele tá o tempo todo coberto, e muitas vezes é ele mesmo que tá ali por baixo da armadura, cara, ele passa exatamente a emoção se a gente vê a cara dele, cara. Na expressão corporal, ele faz esse trabalho muito bem, cara. A forma que ele mexe a cabeça, cara. Que ele vira, ou que ele mexe os braços, assim, você percebe a emoção dele. É muito legal isso.
Cara, vocês chegaram a assistir o Making Off da produção do Baby Yoda?
Uma coisa ou outra. Que Baby Yoda.
Baby Yoda, Baby Yoda. Cara, são 5 pessoas ao mesmo tempo movendo o boneco. É tipo assim, uma pessoa com as orelhas e o queixo, outra com as mãos. Outra... Cara, é um sincronismo absurdo.
Foda.
E eles não tinham muita certeza, né, se iam fazer stop motion, não. Quem fez mudar foi o Herzog, cara. Porque ele a primeira cena que aparece, de fato, naquela cena lá que o cliente recebe o Baby Yoda, né? Uhum. Ele se emocionou muito, porque em Hollywood quase não se faz mais efeito prático, né? Ainda mais é boneco animatrônico.
Sim.
E aí depois falaram que iam refilmar a cena, só que sem, porque iam botar digitalmente. E na pós-produção eles decidiram qual que fez. Ele deu um ataque, falou que ia ser um absurdo fazer aquilo, porque era uma heresia, aquele boneco era lindo demais, que eles não podiam fazer isso, aquilo que dava a luz da vida do boneco, do personagem. E que bom que eles decidiram manter o boneco animatrônico, né, cara?
Uhum.
Certo.
Cara, sabe o que convenceu eles, cara? Aquele Yoda CGI que eles fizeram pra Mestre Fantasma.
Não, o refeito, né?
É, o refeito. Nossa, é muito ruim aquilo, cara. É muito ruim. Né?
Eu acho que é uma das coisas que eles acertam. Porque traz uma... Não sei se é essa palavra, mas traz uma humanidade pro nosso querido Baby Yoda que eu acho que seria estranho se não fosse desse jeito. Temos muitas experiências, inclusive, com coisas... Não vou entrar no mérito, não, porque hoje você tá falando de Mandalorian.
E o efeito prático merece melhor, né?
Ah, com certeza, cara. Se a gente olhar essa série, sei lá, daqui a uns... Daqui a alguns anos ainda vai continuar bom, né?
Assim como o Retorno de Jedi ainda tá foda com o Yoda original lá.
E o último Jedi também, é prático.
Uhum.
Um personagem que eu gostei muito, porque eu gosto do ator, cara, é o do Carl Weathers, cara. Cara, vê o Apollo lá de mercenário espacial, cara, eu gostei. Inclusive ele dirigiu um episódio também, né?
Inclusive ele tá excelente no personagem.
Tá muito bem no personagem, assim, eu gostei muito, cara. E o que vocês acharam dos personagens, assim?
Tipo, foi me tocar que era ele muito tempo depois. Peraí, eu conheço, peraí. Aí fui pesquisar o nome dele.
Se ele estivesse na praia abraçando
o Rock, né? Se ele estivesse de bermudinha dos Estados Unidos, já.
Aí era mais fácil.
aí eu reconheci a mais fácil.
Mas o que vocês acharam do elenco, assim?
Assim, é o elenco escolhido a dedo, né, cara? Uhum. Porque, assim, é uma sacanagem. A forma... O Giancarlo Esposito lá, o próprio coisa que tu falou agora, o Apollo, a Gina Carano sendo essa personagem porradeira, assim. Cara, é muito foda, cara. Todo mundo ali foi muito bem escolhido, sabe? É aquele tipo de elenco que tu fala, que você não aponta ninguém e fala assim, ah, eu mudaria pra tal, porque tá todo mundo maravilhoso.
Não, eu só queria citar aqui o braço da Gina Carano, cara, que bração, mano.
Gina, queria... me liga.
Queria ser estrangulado por ela.
Pô, me chama de leão e me mata.
Cuidado com o que tu desejas.
Mas até os que aparecem pouco, assim, né, cara? Eu gostei daquele cara lá do. Aquele resgato lá da prisão, aquele careca que eu agora esqueci o nome. Também
que era um daqueles. Daqueles doidão lá que era daquela trupe do episódio.
Isso.
Ah, tá. Não, maneiraço, cara. Quando... Esse episódio, então.
Pô, quando eles invadem lá na segunda temporada, né? Quando eles invadem lá pra pegar informação lá, ele de Bino lá do, Sim. É muito bom.
Não, esse episódio é excelente, cara, porque eles são dois episódios, né?
Uhum.
Metade dele é Mad Max, que é foda pra caralho também. E a outra metade é aquela parte de tensão, né? Que aí eles entregam bastante da interpretação e da raiva que ele sente, né? De negar o passado quando ele percebe que ele tava do lado errado da história, né?
Sim,
isso é muito
sim.
Foda também. E eles tocam na questão da Operação Cinzas, galera, ó. É, na Epic vai estar de graça aí o Battlefront 2. A Operação Cinzas acontece no Battlefront 2. Joguem, pra vocês entenderem.
Eu joguei o Battlefront 2 original.
Não é não, cara.
Não posso me comprometer.
Cara, eu gostei muito do ritmo da primeira temporada, assim. Ela tem um ritmo muito gostosinho. Primeiro que, assim, os episódios são curtos, né? 30, 40 minutos, né?
Como deve ser.
Como, né? Eu acho que doramas tinham que aprender com isso aí, né, cara? Que porra...
Uma hora de episódio é puxado, né?
Pô, uma hora e 15, uma hora e 20.
É difícil, eu entendo. Então... Mas a gente tá firme nesse rolê ainda, viu?
O legal também, Diego, é o seguinte, tem episódios que tem 40, 40 e poucos minutos, e tem episódio de 32, 33, eu acho que aquele episódio que aparece a Bo-Katã tem 30 e pouquinhos minutos. Então, tipo assim, eles não têm esse negócio de, cara, vamos dar uma enchida de linguiça aqui pra dar 40, sabe qual é? O episódio tem o tamanho certo, isso é maravilhoso.
Sim, pra aquilo que eles querem contar no episódio, assim. Então sim, fica... Isso é legal também, né?
Dura o quanto que tem que durar.
Percebe, assim, em séries, quando eles estão enchendo barriga, né? Ou de quantidade de episódio, ou de até do tamanho em si, né?
E é uma amarra que eles não precisam ter quando a gente tá falando de streaming. Porque antigamente se encaixava isso numa grade da televisão. E aí, realmente, o episódio precisa ter aquele tempinho, porque senão quebra a grade todinha, né? Mas hoje em dia você tem essa liberdade de fazer realmente o que precisa, né? E até necessidade de filler, né? Eu acho que se perde nesse tipo de lançamento, né? Apesar de ter alguma coisinha ou outra ainda nas séries, mas são bem mais suaves.
Pra isso, a gente tem um problema que as escolas tradicionais de roteiro, elas ainda ensinam... E perpetua um modelo tradicional que não faz mais sentido no modelo que a gente trabalha hoje.
Sim.
Então, é difícil pra galera aprender a escrever em outro formato.
Ah, e outra coisa também é que o orçamento geralmente é feito em cima da minutagem, né? Então eles sabem que X minutos naquela temporada pra produzir. Aí eles conseguem deixar um episódio mais curto pra deixar o outro mais longo, né?
Mas assim, eu acho que em questão de tempo e quantidade, eu acho que tá perfeito, sim.
Não, tá perfeito não, cara. Vai me desculpar. Eu não aguento ver só 8 episódios por ano, não. Passando mal já, cara.
Pode arrastar, entendeu? Então, assim, o meu problema é... Não tem aquela coisa que tu fala, pô, podia, sei lá... Um problema que foi, por exemplo, as séries todas as séries da Marvel, assim, que passou na Netflix, cara, todas elas tinham episódios demais. 10, 12, podia ter sido 8. 8, 6, tinha uns que podia ser 6 episódios.
Ah, você tem que comparar Star Wars com Star Wars. A temporada de Rebels não são 8 episódios só, cara. O bagulho
são,
20, é foda.
São 24, né?
Aliás, cara,
mas era outro tempo
aqui.
E era TV, né?
Esse 93% aqui que tem do Rotten Tomatoes é de crítica ao público que tem anotado aqui na nossa pauta. Sabem dizer?
De crítica.
Ah, bacana. É porque eu só queria deixar um comentário aqui que o Rebels tem 98 de crítica no Rotten Tomatoes e Clone Wars tem 93. Então assistam também, gente.
O Rebels é uma obra-prima, cara.
É.
Acho que todo mundo devia assistir. E são. É mais curto do que Clone Wars, né?
Sim,
Rebels acho que tem 4 ou 5 temporadas e são menos episódios. Clone Wars era naquela época que se faziam quase 30 episódios por temporada. Tanto que quando teve o revival da série ano passado, né, que eles lançaram uma temporada
última,
pra,
né,
fechar a história, isso, são poucos episódios, acho que são 10 episódios, uma coisa assim, né.
Então, o negócio é assistir o Clone Wars e o Tarkov, é mais curto.
Não,
não, não, não é canon essa porra, cara.
É sim, cara, é só a Disney não manda em nada, não.
É canon no. É onde importa canon no nosso coração.
É canon onde importa.
Não, não, olha só. Isso aí já não era canon na época do George Lucas.
Mas, cara, é canon onde importa.
No teu coração, né?
É.
Mas é bom, cara. Eu achava.
É bom, é maneiro.
Mas, pô, eu só acho sacanagem não ter na Disney, né? Pô, não é. Pô, não te dá nem a chance de assistir, né? Legalmente, né? Eu acho meio vacilo, assim.
Não sei lá, né? Não foi só.
Acho meio vacilo, assim, de não ter, assim. Né? Pô, deixa lá, né? Pô, só avisar, gente, isso não é canônico, então. Pô.
Não, mas as coisas que são lançadas hoje em dia vêm com selo Legends e continua sendo lançado, né?
E mesmo assim, dá pra assistir de boa, porque nada que acontece naquela animação interfere na série 3D Clone Wars. Então, não tem nem por que não ser canônico, na real.
A não ser o finalzinho, né, que emenda com o episódio 3, não é?
Isso. São coisas bem pontuais, né? Por exemplo, a cicatriz que o Anakin tem no episódio 3 do filme, aparece na animação do Tarkovsky, que a animação 3 dele já começa com a cicatriz. Mas falando em quantidade de episódios, essas coisas de lançamento de Disney Plus e voltando pra Mandalorian, vocês acharam legal essa ideia de lançar 3 episódios de uma vez e depois ir sendo semanal?
Eles lançaram 3 de uma vez, cara?
É, eu acho que eu assisti... É porque a primeira temporada eu assisti completa já, cara. Já assisti quando acabou.
Cara, eu não me lembro disso, cara. Caramba,
foi. Que merda, deixa eu ver até na
Não, não, acredito em você, mas... É porque eu não lembro.
eu não lembro também não, cara. Mas eu acho que... O quê? Tu tá falando o quê? Da primeira ou da segunda temporada?
Da primeira temporada. A segunda já foi episódio.
Eu tenho a sensação que quando eu assinei, já tinha a primeira temporada toda lá.
Assinou, já tinha da segunda, né, cara?
Eu só vi depois que saiu a segunda toda, então eu não posso opinar. Porque se teve impacto, não teve...
Assim, eu vi... Quando eu vi, eu tava vendo a primeira, tava saindo a segunda, assim. Acho que nem tinha saído a segunda, tava pra sair, assim. Aí eu fui vendo... Né? Eu fui vendo semanalmente, sim.
Se arrependeu de não ter visto antes. Fala legal.
O que?
Confirmando aqui na Wikipédia, foi por episódio meio.
É.
Eu gostei, cara. Eu gostei, assim. Eu falei, cara, eu vou esperar sair na Disney Plus, porque eu tenho preguiça, cara, de baixar. Então eu falei, vou esperar sair e vou assinar. Mas eu gostei pra caramba, assim, do Mandalorian, assim. Gostei mesmo, assim. Isso, assim, eu tirando o Resistance que a gente até gravou um Elementar,
né? Ah, mas Resistance a gente comentou, é... Mais ou menos, né?
Não
é?
Então, eu não, assim, eu só tinha visto o Clone Wars do Tartakovsky lá, eu não tinha visto do... Por exemplo, Rebels ainda não assisti, mas eu vou assistir pra gente gravar, isso aí, deixar aí registrado aí, que a gente vai... Tudo que tiver de Star Wars aí, a gente vai gravar aí, vai sair esse ano.
Tudo?
Episódio 1.
Tô jogando Fallen Order, vamos falar.
Tudo que das séries de Star Wars aí, a gente vai gravar, certeza.
Eu acho uma boa a gente falar de Fallen Order, sim, que é um puta jogo e uma puta história.
Então, vou comprar o jogo aí.
Cara, tá no EA Access, cara.
É, vou comprar.
Assina um mês só, joga.
Um mês já joga, foi o que eu fiz. Paguei R$20 e vou conseguir.
Você terminou, essa... cara?
Tô no final já. Já tô para mais da metade.
Tá gostando? Tá gostando?
Tô pra caralho. Eu tô achando a história melhor do que o gameplay em si, mas a história é muito foda. É.
Ah, que isso.
Não,
cara.
Isso é. Eles tentaram fazer um Soul Likes aí. Não fluiu tão legal, mas a história continua te prendendo, cara, e ganhando.
Jogo é um Souls-like que tu é um super-herói, né? Então tira um pouco do Souls-like.
Eu ainda prefiro o gameplay dos Battlefront, cara, que é desse aí.
Agora que tu vai estar feliz, né, Sidão?
Mas seguindo aí, qual é a linha do tempo dessas de Mandalorian?
Então, bom você falar nisso. É, Star Wars, a gente costuma dividir, tipo como a gente faz aqui no Ocidente, que a gente divide em antes de Cristo, depois de Cristo. Então, a batalha de Yavin é o Marco Zero, tá ligado? Então, o Mandalorian se passa... É o quê?
Essa ali, Senador Camará, na pracinha.
Então, o Mandalorian se passa ali mais ou menos em 9 ABY, 9 anos depois da Batalha de Yavin, entendeu? E o Retorno de Jedi é 6, se eu não tiver enganado.
Não, a Batalha de Yavin, só pra situar quem não tá acostumado, é o episódio 4. Então, explode a primeira Estrela da Morte. Então, a gente definia antes e depois os anos. O episódio 6, o Jedi... se passa em 4 depois da Batalha de Yavin. E essa série, Mandalorian, se passa 9. Então é 5 anos depois do Retorno de Jedi. Ou seja, 5 anos depois de ter destruído a Segunda Estrela da Morte e 4 anos depois do Império ter acabado de vez. O Império ainda ficou um ano em guerra até ele terminar oficialmente, que acaba com a Batalha de Jakku.
Por isso que tem aquele cruzador abatido lá no deserto.
É, só tá fazendo voodoo lá.
Isso.
Lancei a piada de pica-pau, hein, galera?
Eu entendi, cara.
Mas vocês querem que dê um contexto sobre o lore de Star Wars pra esse período?
Cara, manda aí.
Então, o que aconteceu quando o Darth Vader matou lá o Palpatine, explodiu a segunda Estrela da Morte, e a gente acha que o Império acaba ali, com todo mundo dançando com os Ewoks na Lua Florestal de Endor, né? Mas não é bem assim, né? Não é porque morreu o Imperador que a galera ia simplesmente desistir e acabou, tamo nos rendendo. Ficou ainda um ano de batalha, entre uma guerra civil entre os rebeldes e os remanescentes do Império. E imediatamente, logo depois que o Palpatine morreu, aconteceu uma coisa chamada Operação Cinder. Que foi um movimento que o Palpatine criou como uma contingência, né? Caso ele morresse. Isso é explicado numa série de quadrinhos chamada Império Despedaçado. E o que é essa Operação Cinder, que é até citada na série? O Palpatine desenhou aqui pro... Se ele morresse, o Império tinha que morrer também para ser reconstruído. Para nesse vácuo de poder, ninguém assumir o lugar dele. O que ele fez foi ordenar um secto, que era um secto fiel a ele, que eram os únicos que sabiam dessa operação, que iriam destruir os principais opositores do Império Galáctico. Vários planetas iam ser destruídos, dizimados, incluindo o planeta Mandalor, que é o planeta dos Mandalorianos. Isso é bem citado ao longo da primeira temporada. E também destruir os próprios remanescentes do Império. Porque a ideia dele era ir somente esse secto para as zonas desconhecidas da galáxia, para ir lá em Exegol, aquela coisa lá do episódio 9, que para poder ressuscitar o Palpatine. E aí, com isso, seria criada a Primeira Ordem, e o Palpatine sendo ressuscitado, eles iam conseguir dominar a galáxia de novo. Que é o que a gente vê nesses filmes da Disney, no episódio 7, 8 e 9. Então, com isso, muitas coisas aconteceram nesse período entre o Palpatine morrer e até começar o Mandalorian. E a gente vê fragmentos disso ao longo da temporada. A primeira coisa e principal é que os Mandalorianos, eles praticamente dizimados. Como eles são uma raça guerreira e eram um dos principais grupos que estavam se opondo ao Império, apesar de eles não serem parte da Aliança Rebelde, eles foram praticamente dizimados e sobrou pouquíssima gente. A gente descobre na segunda temporada que a Bo-Katan tá viva, que ela é uma... Ela era a... digamos assim, a imperatriz, né, dos Mandalorianos, ela era soberana. E também tinha um grupo que era mais a ermo da sociedade de Mandalorianos, que são aquela galera que achou o Din Djarin quando ele era criança, o Mandaloriano, que são os fanáticos que querem viver os modos antigos dos Mandalorianos. É que quando a gente entra no Lord Star Wars, a gente vê que tem Mandaloriano tipo, há mais de 12 mil anos antes da Batalha de Yavin. E muita coisa acontece, é uma história muito rica. E eles eram muito mais assim como guerreiros bárbaros vikings nos primórdios, e eles foram se tornando uma sociedade mais social-democrata, digamos assim. E essa galera queria voltar a viver nos velhos costumes, né? Essa parada do This is the Way é um remote a voltar esses velhos costumes.
Vale lembrar, João, rapidinho, diga. Só acrescentando, que assim, a sociedade Mandalor, ela nunca foi uma coisa única, de um pensamento único, unificado, e nem todo mundo é guerreiro. Você tinha as pessoas normais ali do dia a dia, você tinha a Satine, que governava de uma forma mais pacífica, você tinha a galera do Vizsla, que era uma galera que queria que Mandalor fosse aquele planeta conquistador e tudo. Então sempre houve meio que esses conflitos, né? E sempre um cabo de guerra ali dentro mesmo, de como que Mandalor ia seguir dali pra frente, né? Então é até normal que depois que isso aconteça, a gente tenha grupos distintos, né? Com comportamentos distintos e facções distintas.
Isso até em questão de pré-produção mesmo, o próprio George Lucas falava que eles eram no passado de guerreiros praticamente mitológicos, né? E quando a gente vê na trilogia clássica, eles são basicamente uma gangue de motoqueiros, assim. Pessoas bem esparsas, muita gente trabalhando à margem da lei. E o nosso único contato, basicamente, na trilogia clássica é o Boba Fett, né? E a gente descobre nessa segunda temporada, isso deixa ele canônico como sendo uma dessas crianças achadas por esse grupo. Então, por isso que ele é meio à margem, assim, dos Mandalorianos. Tanto que ele nem se denomina mesmo Mandaloriano.
Ah, então são esses os tais enjeitados, né?
Acredito. Isso.
Ah, tá. É porque os Mandalorianos... Pra você ser Mandaloriano, você não precisa necessariamente nascer naquele planeta. Eles têm um credo. Então, eles pegam algum... Essas crianças que foram salvas são os enjeitados. E são os trainees. Tanto que quando o Jin, ele... Tem aquela fuga na primeira temporada, aquela ferreira lá fala que o Baby Yoda, o Grogu, vai ser um injetado como ele foi. Então, assim como cuidaram dele, ensinaram todos os costumes, ele teria que fazer com ele também.
Essa é uma coisa importante. Mandaloriano é uma sociedade, é mais um credo do que não é uma raça.
Não é uma raça, ele pode ser.
De humanos. Tanto que os primeiros mandalorianos, eles nem eram da raça humana, né?
E assim, pra gente focar um pouquinho mais na segunda temporada, eu queria saber assim, a primeira temporada, assim, o que vocês acharam da primeira temporada, assim, um resumo rápido aí.
Eu assisti muito rápido. Eu já, a primeira vez que vi o bebê Yoda, já me apaixonei. E a relação dele com o Mando é muito engraçada. E o Mando sempre está narrando tudo, né? Detalhando o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Também é uma coisa que eu achei muito engraçado, sabe? Eu gostei bastante. O tom de voz que ele usa também, sabe? Bom, eu imagino que ele fique detalhando tanto as coisas, descrevendo, né? Porque a gente não tá vendo quais são as reações, quais são as feições dele, né? E fica bem mais engraçado.
Porque claramente ele tá fazendo carinha de Gugu Dadala dentro da máscara, com certeza.
Claro, porque ele é um fofo.
Que o Baby Yoda é muito fofo.
Olha, a Mariana, que é minha filha de 11 anos, que eu já tentei colocar ela pra assistir filmes de Star Wars, ela não assiste, não tem jeito. Ela ficou apaixonada pelo Bebê Yoda. É um grande chamariz pra assistir a série, né? Eu sou mais uma fã, uma entusiasta de Star Wars do que a maioria de vocês aí, né? Que tá, cara, que sabe cada nome, cada detalhe e tal. Eu tento saber, mas não dou conta de lembrar tudo. Mas é um universo que eu gosto muito e ver ele expandido com a história do Mando, né? Caraca, eu quero muito que tenha mais temporadas deles e outros universos também. Como é que acaba a primeira temporada, gente? Eu não lembro, não consigo lembrar.
Com a Thai do Moff Gideon caindo.
Caindo, e os Jawas acham, né?
Aham.
Ah, é verdade.
E aí aparece o Darksaber.
Caraca, esse Darksaber eu queria ter.
Ah, foi uma tristeza quando ele apareceu, que eu falei, não, o Bocatão morreu, cara, não.
Eu acho que foi pra assustar geral mesmo.
Porra, cara.
Porque nas séries animadas, ela tá com Darksaber?
Acaba com ela possuindo, e aí tipo, aparece na mão do cara, eu falei, ah não, cara, não acredito.
Foi pra galera ficar um ano fazendo um vídeo no YouTube especulando que tinha coisa
que
tava. Tem que gerar conteúdo, né,
Sidão? Pois é. Bom, mais uma coisa pra eu assistir, né? As séries animadas logo.
Não, assista sim. Você reparou que eles falam na primeira temporada que o Grogu é de uma raça de feiticeiros chamados Jedi, né? Ele, uhum. E era uma raça inimiga dos Mandalorianos. Ele até fala, pô, quer que eu entregue ele pros inimigos, né? Sobre o Sabre Negro, tem uma coisa muito interessante, que ele é uma interseção entre os Jedi e os Mandalorianos. O cara que construiu o Sabre Negro, ele foi o primeiro e único Mandaloriano que tinha poderes Jedi, ele tinha o uso da força. E aí o Sabre Jedi dele se tornou o símbolo do regente dos Mandalorianos. Então quem possuía o Sabre governava os Mandalorianos. E termina a série Rebels com a Bo-Katã em posse do Sabre, que ela ia reunificar os clãs para poder lutar contra o Império e voltar a ser um povo independente, né? E a gente tem aquele vácuo, porque durante a trilogia clássica a gente não via nada sobre a cultura mandaloriana. Aí a gente começa a assistir Mandaloriano, o seriado, e vê que, na verdade, foi totalmente despedaçado, né? O povo. Uhum. E a gente termina ali o finalzinho, a última cena do último episódio da primeira temporada aparecendo o Sabre Negro no inimigo da série. Tu fica, uou, o que aconteceu?
Impactante, porque o Sabre Negro, ele é uma parada tão única e aparece em momentos muito chaves na série animada, que primeiro você vai ter ele lá com um grupo de Mandalorianos, aí depois ele passa pro Darth Maul, o Maul fica com ele um tempão e de repente desaparece, aí depois a gente vai ver ele lá no Rebels de novo, achando muito por acaso, aí a Sabine acha que ela é a nossa protagonista dos Mandalorianos no núcleo do Rebels, aí ela tem um arco de construção enorme com ela aprendendo a lutar com o Sabre e tudo mais. Aí depois ela entrega pra Bo-Katã e tem esse fecho aí, acaba, como o irmão falou aqui, e a gente fica de novo sem ver Sabre Negro de novo. Final da série Mandaloriano, bum, ele aparece lá de novo.
O legal é que, assim, a gente tá falando muita coisa sobre Rebels, sobre Clone Wars, sobre a sociedade de Mandalor e tudo, mas o que eu acho mais foda na primeira temporada é que nada disso é necessário pro entendimento da série. Qualquer pessoa que caiu de paraquedas, inclusive sem ver nenhum filme de Star Wars, consegue entender o que tá acontecendo ali. Isso é um mérito que a série tem que, cara, não dá pra tirar dela.
Não, ainda bem, assim, porque, cara, eu ia ficar intimidado, assim, se eu tivesse que, de fato, pô, cara, tem que assistir Rebels, tem que assistir Clone Wars.
Tá, eu acho que tem uma coisa que é muito bacana nesse sentido, que é, você não precisa assistir nada pra entender. Mas se você assistir, tem um gostinho diferente.
Isso.
E isso é bacana, sabe? Ela não te obriga a assistir, você não tem que ter um super background sobre Star Wars, não tem que ter visto tudo, até porque é um super universo, não é um negócio que você fala assim, ah, não, esse final de semana eu vou ver tudo, porque não dá. Mas tá lá, sabe? Eu acho que eles conseguem, principalmente eles conseguem lidar com a diversidade, e aí eu vou pontuar a diversidade de orçamento de uma maneira muito genial. Porque eles fazem escolhas, não só na primeira, mas principalmente na primeira temporada, de investir nas cenas internas, de investir nas lutas com poucas pessoas. Então você tem, e tem um tom que eu acho, eu sinto querido, que Star Wars vinha perdendo nesse rolê, que é o tom de Western. Eu acho que você tem uma coisa ali que você, porra, é gostoso, sabe? Eu acho que acaba trazendo uma essência muito mais Star Wars do que algumas coisas mais recentes, mas não vou entrar nesse mérito.
Cara,
fazer
eu acho
que quiserem.
E eu acho que isso é importante também do ponto de vista mercadológico pra Disney, né? Porque, assim, eles querem... Claro, o Mandalorian, ele foi o grande produto que saiu junto com o próprio serviço deles de streaming, né? Estão brigando pra uma outra coisa. E era
um
grande...
dizer que ele é o principal produto do Disney Plus.
Sim, é. Hoje é, com certeza.
E foi o grande produto de lançamento, de fato.
Mas mesmo você não. Assim, dá pra você assistir sem ter esse background, mas hoje dá pra Disney dizer, ó, quer ter background? Quer entender esse personagem aqui? Quer entender esse contexto ali? Tem aqui no serviço, vai lá, assiste lá
o filme. Então, isso já é feito, sabe onde? Tem assim, saiu o episódio lá da Ahsoka. E aí, embaixo tem assim, uma playlist assim. Essencial a Ahsoka Tano. E aí tem tipo 10 episódios ao longo de Clone Wars e Rebels, que são episódios que ela aparece, que são episódios chave pra você entender a personagem. Então o próprio serviço já tá fazendo isso, cara. É muito foda.
E uma coisa assim que... Aí que tá. Isso tá indo pra um lugar que eu tô achando bacana. Agora, o que tá, por exemplo, que eles aparentemente estão pra fazer com as séries da Marvel é que me preocupa. Que é... Que
cara,
é meio...
É um segundo escalão Marvel, né, cara?
Não, sim,
tá
que, que é meio que te, entre aspas, te obrigar a assistir as séries pra você ter entendimento dos filmes lá na frente.
Uhum.
Então, isso eu acho que vai ser se for isso mesmo de fato, vai ser igual você ler quadrinho. Caraca, vai ter um monte de asterisco a ler. Ah, você vai ter que ter assistido WandaVision. Ah, você vai ter que ter assistido tal coisa. Se a série for boa, é uma coisa, né? O problema é se for ruim, né?
A não ser que faça igual é o Mandaloriano. Que, tipo assim, o filme da Marvel não precisa de você ter o background, mas se você tiver, melhor.
Mas eu tô achando que, pelo que eu li, assim, vai ser justamente nesse ponto aí. Você vai ter que assistir.
Então, isso aí que vai ser diferente. A fase 4 da Marvel, 4, não é? Bom, a fase atual, ela vai ser composta pelas séries, na vez de ser vários filmes ao longo de anos.
Até porque tem cinema,
então,
cara.
Vai seguir o mesmo esquema que culmina num filme-evento, ou vai ser uma série-evento, isso daí não falou, mas com vários tudo se conectando. O lance de Star Wars aí é diferente, até porque quem tá encabeçando tudo isso é o próprio Dave Filoni, e Dave Filoni já mostrou pra gente que ele sabe produzir séries que funcionam de maneira independente do material que já existe, você consegue assistir, consumir sem ter visto nada de fora, e se você já viu, a sua experiência é mais enriquecedora. Isso é o fanservice bem feito, né, cara? Não tá ali gratuitamente, é aquela coisa, quanto mais você conhece do universo, mais sabor você vai ter sobre aquele negócio que você tá consumindo. Mas se você não conhece nada, você consegue apreciar de maneira igual.
Sim.
Como diz o JP, o fanservice do bem.
Não, cara, e assim, a gente vê o próprio episódio, por exemplo, da Ahsoka, que tipo assim, vai ter sua série própria, etc. Mas a Ahsoka, ela é introduzida de uma forma que todo mundo entende que ela foi uma Jedi, todo mundo entende que ela viu a queda dos Jedi e etc. E ela passa o bastão de tudo que acontece, ela coloca o próprio telespectador, que não tem o background, ele passa a entender muita coisa naquele momento, e é esse o papel dela, sacou? Você não precisa ter assistido nada antes pra você entender o personagem.
E a maioria não vai assistir, cara. Essa é a questão.
Não vai. Né? Mas porque tem... não quer ser feliz, cara. O ser humano, ele não quer ser feliz.
Não, cara, eu entendo porque assim, o Rebels, não tô dizendo, mas na primeira olhada ele parece um pouco infantil, entendeu? Então muita gente não vai se aprofundar nisso.
É porque a animação queima o filme,
né? A galera tem um preconceito com animação né? Principalmente série de animação. Filme, a galera já tem um rolê, mas hoje abraça mais. Depois de várias coisas que saíram pra adulto e a galera entendeu que adulto pode assistir animação. Mas ainda assim, existe uma coisa de vou levar meu filho. E série você não necessariamente vai ver com a criança a série inteira. Então eu acho que tem um olhar ainda das pessoas não entenderem que existe conteúdo produzido pra adulto em animação e tá tudo bem.
E sim, e assim, própria série, ela trabalha assim, em camadas também. A criança vai ver a explosão, a luta de sabre, etc, vai se amarrar. E o adulto vai ver e vai ver vários dilemas, vários questionamentos das ações de outros personagens, de coisas que aconteceram ao longo da saga, sabe? Aquele negócio do sentimento, da emoção. O Rebels é muito pesado pra quem é adulto.
Pois é, aí o adulto, a criança tá vendo junto com o adulto. Pai, por que você tá chorando vendo esses bonequinhos com sabre de luz aqui? Porque você tá chorando.
Uma coisa, né, cara? A Disney, além de tudo, tem muita sorte, né? Porque ela decidiu expandir os dois universos dela, né? Tanto Star Wars quanto o universo Marvel, com produtos pra TV, né? Antes de saber que não ia ter cinema por um bom tempo, né, cara?
É verdade.
É realmente muita sorte.
Talvez quem tenha planejado isso foi a Disney, cara.
Cara, será que o Mickey que soltou
o coronavírus? Olha aí, cara.
Bom, quem assistiu o especial do South Park, o Pandemic Special Edition, sabe que foi exatamente o Mickey que liberou o coronavírus na Terra. Mas eu acho que são dois movimentos aí que são parecidos, mas são ligeiramente diferentes. No caso dessas séries de Star Wars, ele foi pensado pra ser em TV mesmo e não conversarem com o que ia ser produzido no cinema, assim. Não acontecer na mesma época, pra ficar campos distintos, pra as pessoas conseguirem consumir sem precisar consumir um pra consumir o outro. Da Marvel, eles já tinham anunciado as séries, mas tinham vários filmes anunciados. Eles meio que mudaram isso com a questão da pandemia, né? Alguns filmes eles cancelaram, outros eles adiaram indefinitivamente. E eles meio que mudaram por causa do que aconteceu no mundo. Só uma curiosidade, o robô que aparece no primeiro episódio, aquele IG-11, depois ele é reconcentrado e salva a vida de todo mundo no sétimo e no oitavo episódio, ele é dublado pelo Taika Waititi. Uhum. E o Taika Waititi vai dirigir uma série de Star Wars agora.
Aí, em 2020, tivemos aí a segunda temporada. Tem uma passagem de tempo, né? Ali na série, né? Quando ele volta pra lá, pra cidade lá do Carl Weathers, lá, que eu não sei o nome do personagem.
É Griff o nome do personagem.
Apolo.
Apolo.
Eu não entendi. Ela é da Aliança?
Então.
Ela era da Aliança.
Cara ela era da Aliança. Ela é uma das sobreviventes de Alderaan. Alderaan é explodido no primeiro filme, né, no episódio 4. Ela é uma das pessoas que sobreviveu porque ela não estava lá. Então todos o pessoal que era de Alderaan e lutou do lado dos rebeldes tem aquele símbolo da Aliança Rebelde tatuado no rosto, que é o que eles chamam de soldados da lágrima.
Eu acho que eu sei por que a confusão, porque ela é tratada como uma Shock Trooper, é isso? Hein?
Ah, acho que sim, cara.
É, mas não, Shock Trooper não tem nada a ver com Stormtrooper, não. É só, tipo, da infantaria, entendeu?
A segunda temporada é ele descobrindo que o Baby Yoda ali tem um poder gigante, né, cara?
A primeira temporada acaba com a questão do Mandaloriano querendo procurar os outros Mandalorianos.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, ele querendo entregar o Grogu pra, entre aspas, a raça dele, né, pro Jedi. Então é assim que começa a segunda temporada.
Como a primeira, com a primeira temporada, a segunda já começa logo no início, assim, muito tiro, porrada e bomba. Porque na primeira você tem lá ele caçando um cara, tem aquela cena da porta automática fechando e cortando uma pessoa. Aquilo ali foi um dos momentos que me pegou na primeira temporada. Eu falei, caraca, essa série tá boa. Ele vai lá pra uma espécie de luta clandestina, algo do tipo assim. E ele é meio que pego numa emboscada. O pessoal acha que pegou ele. Aí o Mando, ele aciona uma paradinha que ele tem no braço dele. São os mísseis lá que acerta todo mundo que tá em volta dele. E
você,
aquela cena é tão
míssel?
Boa. Eu acho que é Songbird.
Mamata.
Ele vai acionar aquilo dali e o Grogu olha, tipo, o Grogu já sabe que aquilo dali é uma parada sinistra. Ele automaticamente aperta no botão do berço dele,
pra fechar e se esconde.
É muito engraçado. É muito bom. Porque assim, tu vê a série, é meio que... É o Mandaloriano fazendo missão secundária, né?
Sabe por que que não é? O objetivo dele na primeira, no primeiro episódio, é encontrar os Mandalorianos de volta. E aí, tipo assim, a primeira pista que ele tem é atrás do Boba Fett, tá ligado? Então, tipo assim, isso leva ele a encontrar a armadura do Boba Fett, e isso depois é aproveitado no finalzinho, e isso é importante pra caralho pra eles conseguirem realizar a missão final. Então, tipo assim, é uma coisa que não é jogada, tá ligado?
Não, não é jogado, mas é que, assim, ele vai é, pra ele ir, assim, ele tem que fazer um monte de outras coisas, né?
Assim, esse feeling que o Diego pegou é que basicamente cada o Mandaloriano ele tá sobrevivendo a cada dia, né?
Sim.
Então ele tem que fazer o que acontece ali em cada episódio é o que ele tá fazendo simplesmente pra sobreviver. Às vezes não é nem pra poder conseguir alguma coisa que vai levar ele em algum lugar.
Sim,
ele
sim.
Tá lidando com os problemas ali do agora.
E o episódio que eles estão transportando lá aquele casal lá e o Baby Yoda quase acaba com uma raça.
Caralho,
gente. Gente, que rolê.
Então, mas até...
Fale.
Mas assim, esse episódio aí, por mais... acho que esse é o episódio que mais é, tipo, fora assim da história.
Porra, esse é o filhão, né?
Apesar deles ter levado eles até a Bo-Katan. Mais ou menos, cara, porque A mãe sapa lá é que leva eles até a Bo-Katan.
É, ele não sabia como chegar, ele não sabia onde chegar.
E ele acabou com os filhos da coitada lá.
Gente, eu fiquei meio arrasada, assim, vou assumir. Falei, não, tem um propósito, ele não tá só comendo os guri. Ele tava só comendo os guri mesmo, assim. Achei pesado.
A vida do Mandos, cara, também é muito mal, aquilo. Pra ele conseguir fazer alguma coisa, ele tem que fazer um favor pra alguém te dar algo pra ele. Aí ele consegue aquilo, ele chega no próximo objetivo e a pessoa fala, tá, eu te dou a próxima pista, mas você tem que fazer um favor pra mim. E ele fica nessa de troca.
Quest.
Ele vai lá, resolve alguma então, coisa pra um continuar.
Cara, é total, assim, principalmente a primeira temporada, né, é total jogão de RPG mesmo, né, cara? RPG clássico, sim, né? E vai cumprindo missões, vai cumprindo missões, vai melhorando o equipamento, ele vai melhorando o equipamento dele ao longo dessas missões também, né? Ele vai achando novas peças de Beskar ali, ou Beskar pra poder fabricar outras, né? E que material maravilhoso é o Beskar, né, cara? Tinha que fazer todos os carros em Beskar.
É, cara, e qual é do Beskar esse aí?
O Beskar é o Mithrion.
É um metal raro, cara.
Que ele só existe no planeta
de
Mandalore.
Ele é um metal raro que tem propriedade
de Mandalore.
Ah, ele é originário de Mandalore mesmo.
Isso, ele é minerado, ele só é encontrado no planeta Mandalore e na lua do planeta Mandalore. Então, quando o Império tomou conta do planeta, né? Eles extraíram todo o Beskar que tinha possível. E tanto que quando começa a primeira temporada, né? As barras de Beskar são todas com selo imperial. Aquilo dali é Beskar puro. E a beleza do Beskar é que ele é uma das pouquíssimas coisas no universo de Star Wars que não é cortado pelo um sabre de luz. Por isso que os Mandalorianos conseguiam brigar de quase igual pros Jedi.
Tem uma coisa também que lá no início mesmo, os Jedi não usavam sabre de luz. Eles usavam sabres de metal mesmo, assim, vibrolânima. Só que aí algumas vibrolâminas até se equiparavam o sabre de luz quando eles foram construindo avançado o tempo. Mas não era tão bom. E o único que, tipo, bateu de frente mesmo foi o Beskar, quando eles descobriram, aí, tipo, virou a arma contra os Jedi.
Cara, eu achei muito foda eles mostrando a vibrolâmina, né, em live action, que o Mandalorian usa contra aquele bichão lá que o Baby Yoda levita. Lembra? Acho que no episódio 2, que ele enfia no...
Uh-huh.
Caraca, muito maneiro, cara. É que é pequenininha, né? Mas é muito foda.
É.
Ah, tá. Agora tá explicado, porque, pô, eu acho que foi o primeiro... Tava revendo o primeiro episódio aqui, os primeiros episódios. Aí, pô, aí ele tá numa briga lá entre os Mandalorianos lá, quando ele leva lá o Beskar lá pra fazer a armadura nova. Os caras puxam a faquinha de cortar pão. Eu falei, porra, que você vai fazer? Ah, agora tá explicando.
É foda, cara.
Tá fazendo muita coisa, amigo. Além de cortar pão.
Mas não só isso também, né? Eles, como Mandalorianos, eles sabem os pontos vulneráveis, né? Onde tem emenda das armaduras, onde ele conseguiria enfiar.
O cara com rachinha na mão, eu te arrebento.
Cara, eu acho que a gente pode, assim, pra mim, minha opinião, é o melhor episódio da segunda temporada. Coloco como o melhor episódio da série, que é o episódio 13, cara, o Jedi.
Sim.
com a Jedi, né?
A Jedi, é. Que ele descobre lá uma pista lá onde tá a Jedi, né? Porque ele, que a missão dele passa a ser essa, né? Que ele bota o que significa aquele símbolo? Eu sempre achei que ele ia botar a carinha do Grogu na armadura.
Aquele símbolo é o Mudhorn. Lembra quando a Ferreira, na primeira temporada, forjou a tribo dele?
Ele não rejeitou o símbolo?
Não, ele não rejeitou.
Ele disse que ele não se achava digno porque ele teve ajuda de alguém. Aí a Ferreira, ok. Quando ele contou a história e ela deu a missão do Grogu e falou que ele é um jetado pra ele, falou, seus destinos estão ligados, então vocês são como um.
Você acabou de inaugurar um clã de dois, né? O clã é você e é a criança, né? E o que unia eles foi justamente esse, eles matarem lá o Mudhorn. E o símbolo é a cabeça do Mudhorn.
Cada casa de Mandalor tem assim, o seu símbolo. Então, isso até pros clãs de caçadores de recompensa. Tanto que o símbolo da casa do Boba Fett é aquela folhinha que tá na armadura dele.
Eu acho que ele devia fazer outro símbolo com as orelhinhas do Grogu e colocar na outra parte.
Pra você.
Na outra parte, assim. Pra terceira temporada lá. Vou arrumar um Beskar aí. Mas o
Beskar de papelão, vai.
Cara, eu não sei falar o nome dela. Como é que é o nome dela?
Ahsoka Tano.
Ahsoka? Açúcar. Ah, tá. Que episódio, cara. Quando ela aparece assim, porra, eu achei foda demais, cara. E a Rosário Dawson, tô fazendo o coraçãozinho aqui.
Então, ele é um episódio, cara, que assim, quando ele começa, ninguém tava preparado pro que ia acontecer. Porque a gente sempre pensa assim, e aí ele vai chegar cada vez mais perto, de repente vai ver a figura da Ahsoka Tano em algum momento e tal, e vai desenrolar aos poucos. Mas, meu irmão, foi um soco na cara de uma vez só, cara, o modo que aquele episódio começa. Cara, eu fiquei maluco, assim, vibrando, porque, cara, é a Ahsoka Tano em live action. E um começo que você não precisa nem conhecer ela, a história dela e o caramba também, pra pagar pau pra ela demais. Entendeu?
Então, é um minuto.
Só, vale.
Aquilo que a gente falou no começo. Né? Cara, o The Jedi, esse episódio, ele é muito bom pra quem não conhece nada do Star Wars, porque ele é um episódio que conta muita coisa, que tem muita ação, tem muita coisa acontecendo ali, né? Ele é um excelente episódio, mas pra quem acompanha o universo expandido, pra quem já conhece a Ahsoka, dá aquele quentinho no coração mais. Esse episódio que eu acho que representa muito isso da diferença entre quem acompanha o universo, quem conhece os outros produtos do Star Wars, conhece os outros personagens que não tinham sido apresentados pro grande público ainda, pra quem não conhece, né, cara? Esse episódio é o que
exemplifica
melhor isso.
E assim, a Sokatana é um personagem muito profundo. Eu acho que se a gente fosse falar dela, ia ter que ser um episódio só. Mas ela viveu muita coisa.
Tem que fazer
coisa,
um episódio, tem fazer um programa de reto.
Não, quando sair a série dela, a gente grava.
Isso. E assim, ela é uma personagem bem complexa e que tem uma visão muito própria, porque ela viu todo o que os Jedi eram e se tornaram, e ela viu a própria queda do mestre dela, né? E ela, quando ela tem uma fala no próprio Mandalorian, que ela deixa muito claro isso, que a gente sente o peso na voz dela, nas ações que ela fala, que ela viu o melhor deles caindo. Então ela não seria capaz de treinar o Grogu, saca? Isso é muito legal, cara. Isso é muito pesado. Essa parte toda desse diálogo com ela, dela lendo a mente dele, cara, é um presente pros fãs da franquia, sabe?
O que me deixa uma pergunta muito grande, porque, tipo, a gente vê o final de... Tem que puxar isso. O finalzinho do Rebels, ela saindo com a Sabine em busca do Ezra, porque no final da temporada acontece uma parada lá e ela tem que ir pro universo atrás de alguém. E, tipo, cara, ela achou, não achou, ela ainda tá nessa busca atrás dele.
O que eu entendi é que ela tá na busca ainda. Porque ela tá atrás do Troll, né?
Exatamente. Então, aí quando fala o nome que eu fiquei, caraca, tipo assim, tá, ainda tá na busca e vai achar.
Ah, achar aí já é outros 500, né? Mas que ela tá na busca, tá.
Com certeza a gente vai ver a Soka e Sabine na série dela.
Sim,
com certeza.
E o que é muito bom...
Se Sabine não aparecer, vai ter treta, né?
Ah, com certeza. E o que é muito bom, porque quando a Disney resolveu dar esses selos pra cada e deu o seu Legends, a trilogia Thrawn virou, muita pessoa, tipo, desconsidera, esquece, é Legends. E agora tá tendo uma oportunidade de construir uma história canon desse personagem maravilhoso.
A diferença dele no Rebels, né, a última temporada, ele é o vilão da última temporada, e tem um livro também que é canon, que foi escrito pelo mesmo cara que escreveu a trilogia Thrall, mas ele reescreveu pra refazer a história dentro do canon. Ele conta como é que é o Thrall dentro do universo. E um detalhe muito interessante desse episódio, cara, que assim, quem assistiu Clone Wars vai sacar, é que em nenhum momento ela se chama de Jedi, ela se intitula de Jedi. apesar de todo mundo se referenciar a ela como Jedi, obviamente. Alguém usando força e com sabre, na cabeça do cidadão médio, aquilo não é um Jedi, né? Mas em nenhum momento ela se chama, porque isso não é bem um spoiler, né? Ela sai da Ordem Jedi antes da Ordem 66. Ela é expulsa e depois, quando ela é readmitida, ela ignora. Então ela nunca foi uma Jedi de fato, ela deixou de ser uma Padawan sem virar uma Jedi.
Agora, uma pergunta. Esse episódio, assim, só podia ser a Ahsoka? Podia ter sido outro personagem ou não?
Poderia ser o Cal Kestis, né? Mas, então, eu acho que não no sentido de, tipo assim, de engrandecer a história. Ela é a personagem certa pra dizer não pro Grogu, por tudo que ela já viveu, já passou, entendeu? Acho que não poderia ser outro.
É, quem
e porque
poderia
ela não
ser
se considera. Ela também. Por ela não se considerar Jedi também, não teria como ela treinar, tá ligado? É porque ela não se trata como Jedi, mas ela tá até um pouco mais calma, né? Porque ela já falou várias vezes, quando alguém chama ela de Jedi, ela fazia questão de afirmar, tipo assim, eu não sou Jedi, em outras oportunidades, entendeu? E aí ela só, tipo, não responde nada, tá ligado?
É porque o Rebels, o Ezra, transforma muito isso nela. Ela, por muito tempo, ela ficou uma amargo no coração, essa amargura dos Jedi. E com o Rebels, ela vai transformando, vai entendendo melhor as coisas. Ela continua não se considerando Jedi, sim, mas não tem tanto esse peso no coração.
E respondendo a pergunta aí, se não fosse criar um personagem novo do zero, seria opções limitadas. Ou seria a Sokka, ou seria o Ezra, ou seria o Cal Kestis, lá do jogo Fallen Order, ou seria o próprio Luke Skywalker.
Pra tinha onde, gente que queria correr. Ressuscitar o Mace Windu, viu?
Não, cara, o pessoal também viaja muito.
Não, no final, como eu postei um meme, tinha que ser o Mace lá, ele falando, estou procurando esse filho da puta. Teria sido foda.
Olha só, ressuscitaram com a patinha, mas eles estavam querendo.
É. Mas falando do episódio, cara, esse é outro episódio que é dirigido pelo próprio Dave Filoni, né, cara? E assim, você não conhecendo a personagem, você nem sabendo quem é a Ahsoka nem nada. Em um minuto de episódio, aquela coisa ali na penumbra, ela se disfarçando, só via quando ligava o sabre, ela cortava um guerreiro, desligava e desaparecia de novo. Cara, aquilo dali dá um calorzinho no coração, tu já fica fissurado. E é o episódio mais filme de samurai de todos, né, cara? Da série inteira.
Sim.
Não só o filme de samurai, por ter aquela questão da batalha, aquela galera que é meio que escravizada e tal, né? E aí a gente tem aquele conflito final. Mas o próprio Mandaloriano, né, o Din Djarin, ele fica numa situação de quem saca primeiro, meio western também, né? Isso é muito foda nesse episódio.
Sim.
Com aquela são tensão ali do lado de fora.
É a dualidade ali, né? Sim. Enquanto o Din Djarin encontra o capitão ali, eles estão no western. A Ahsoka contra a mulher lá estão no desafio de samurais, né? Luta de samurais.
E esse episódio, ele é importante pra entregar pra gente a questão do Beskar ser resistente ao sabre de luz, né? Porque a gente vê claramente ali e não vai ser uma coisa que vai ser jogada pra pessoa no último episódio, né?
É o tipo de coisa que, assim, quem não conhece isso do universo expandido de Star Wars, naquele momento tá aprendendo.
Uhum.
Só faltou pra essa cena aí tocar um Santa Esmeralda ali naquela... só isso, cara, pra ficar perfeito.
Tem um movimento de cena no episódio, logo no iniciozinho, que a Ahsoka, ela luta com dois sabres, né? Ela liga um sabre em direção oposta ao outro e vai abrindo as mãos, assim, afastando as mãos. Cara, aquilo eu achei lindo demais. É um movimento de sabre que eu não vi em nenhuma outra mídia de Star Wars até hoje.
Ela fazia já, né?
Daquele jeito, não. Ela lutava com sabres punhadora invertida.
Não, mas ela, na tipo, hora que ela liga...
Mas, tipo assim, acho uma que ela lâmina ligou assim, na outra de expansão. Já teve isso?
Já, eu acho que ela já ligou, sim. Mas não tenho certeza. Depois a gente cata, assim.
Visualmente, ali, no live action, foi lindo demais, cara.
É, eu posso dizer como alguém que assistiu, nem sabia da Ahsoka. Tinha visto, eu sempre tô nas redes sociais, então eu tô descobrindo personagens novos e tal, e pô, eu fiquei maravilhada com ela. Eu fiquei muito feliz de saber que vai ter a série dela, pra saber um pouco mais sobre ela, e Mandaloriano me deu essa vontade de assistir as séries animadas. Com certeza eu vou assisti-las, porque tem muito mais personagens que eu posso descobrir, né?
Uhum.
Que eu ainda não conheço, que eu ainda não sei. Mandaloriano sabe.
E assim, me explica ali qual, aqueles robôs ali, né? Os
Dark Trooper.
os Dark Troops ali, eles são meio que a solução final ou não?
Como assim?
Eles são a evolução ali dos... Ou ele...
Dark Trooper, ele é um conceito reaproveitado de uns troopers do Império que usavam a roupa preta, tinham um jetpack e tal, não sei o quê. E aí eles foram reaproveitados em forma de robô pra essa série, tá ligado?
É, não, inclusive, mas eles falam, né? Nós trouxemos de volta os Dark Troopers sem o principal problema que eles tinham, né? Que eram seres humanos. Agora eles são soldados perfeitos.
Não são mais clones, né?
Mas o Stormtrooper não é clone, mano?
Não, né? Era clone. O Stormtrooper era humano.
Os caras bufa fria que não sabe fazer as coisas direito.
Não, porque, cara, eu achei esse robô maneiríssimo, assim, cara. Muito bruto, assim, cara. Lá quando. Cara, ele socando a cara do mando, cara, eu achei muito foda, cara.
Porra, tu teme pela vida dele, cara.
E tu vê que o Beska é uma parada resistente pra caraca mesmo, cara.
O Beska é ser resistente? Beleza. Mas só que o Beska tá batendo na cara dele, cara. Não tem almofadinha lá no
céu. Tem não.
Você sabe,
não,
ele
pedra, tudo do plástico com bolha, cara.
É. Igual de Deus,
aquilo não pode ser só Beska durão na cara. Tem que ter uma proteção ali, senão a cara dele ia estar toda ferida, pelo amor de Deus.
É, cara.
É igual o capacete de moto, né, gente? Tem...
Exatamente. A lógica é essa.
Essa cena, gente, da luta, ela é muito bem construída, né, da luta dele contra o Dark Trooper, porque ele consegue se livrar de todos e ficar só um. E você vê que esse um é o suficiente pra dar um puta trabalho, tá ligado? Ele foi, tipo, quase impossível de vencer. Então, se tivessem todos, com certeza ia dar merda naquele momento. E o que que acontece no final? Eles estão cercados, estão todos indo na direção deles, e você fala assim, acabou a esperança, tá ligado?
Esse Dark Trooper é só uma evolução daquele robô de combate dos separatistas, né? A gente tem que lembrar que era, tipo, grandão, fortão e tudo mais.
Super
Battle Droid? O único erro é que aquele maiorzinho que a cara é colada no peito. A única diferença é que o sistema operacional dos separatistas é uma merda, né?
É, mas esse ainda tem ele tem todo o lance lá de carregar, né? Ainda não, ele não é muito totalmente funcional, né? Consome muita energia, né?
É, tem que ter uma limitação, né? Se não fudeu.
Senão assim, Deus é que máquina também.
É.
Mas assim, antes da... Vou só puxar uma parada antes da gente ir pro final. Puxar uma parada aqui. Por que a Bo-Katã lá não pode aceitar a porra do sabre?
Porque ela perdeu, cara.
Ela perdeu, não pode.
Olha só, calma aí. Só tinha ali, só quem ia saber, era três pessoas, meu irmão.
Mas o Tiago...
Única questão de crença, eu também não aceitaria, não seria legítimo, pô.
Tinha uma pessoa que quer saber, ela mesma. E ela, da última vez que ela teve o sabre negro, ela não ganhou em batalha, ela ganhou dado. Essa Bini deu pra ela. E ela ganhou e perdeu o controle de Mandalore. Então, aquilo manchou a honra pra ela, não só com os outros, mas com ela mesma. Então ela fala, eu não ganhei de forma digna, por isso que eu não consegui manter o meu reinado. Então, se eu quero reconstruir Mandalore, eu não posso repetir o mesmo erro, digamos assim, né?
Ou ela ganhava do Moff Gideon no duelo e recuperava o sabre, ou então ela tem que ganhar do cara que ganhou dele, porque se existe um Mandaloriano mais forte do que ela, esse cara é o cara que tem que governar a parada, sacou?
Então, como outra coisa ali, o mando governa e muda essa porra dessa lei, pronto.
Mas
é porque isso não é lei. Eu acho que esse é o ponto.
A Constituição lá.
É a tradição.
É muito mais uma relação moral de você tem que ter poder suficiente, você tem que ser foda o suficiente pra governar, do que necessariamente é obrigatório que seja assim, até porque a Sabine deu o sabre preto pra ela. Então...
E aí a gente vê também como o Moff Gideon é um cara foda, não só como estrategista, né, cara? Ele levou a parada ali na lábia.
Uhum.
Porque ele tava muito fodido. Ele conseguiu convencer, dar um discursozinho ali básico, que não era bem assim. Botou a sementinha na cabeça da Bo-Katã pra não aceitar. Podia correr até o risco ali de rolar uma luta entre a Bo-Katã e o Mando, né, cara? E aí, já falando do Moff Gideon, eu vou deixar até uma pergunta pra vocês. O Giancarlo Esposito é um ator foda, eu acho que ninguém discorda aqui. Mas ele é um ator de um papel só, ou só dão o mesmo personagem pra ele interpretar?
Eu acho que ele não faz um papel só, não. Assim, sei lá, você pega ele no Once Upon a Time, por exemplo, e pega ele aqui. Enfim, não tem relação, sabe?
Botaram ele no Breaking Bad, no The Boys.
Tipo, ele é um ator foda. Mas a gente é cruel e é foda lidar com a indústria nesse. Então, você fez uma coisa muito bem, necessariamente vão tentar te dar coisas similares pra você fazer, porque sabem que você se garante naquilo.
É, então, mas é, eu acho que, cara, espero muito que ele seja o Spring na maioria das vezes. Eu acho que isso é um problema.
Ele é meio assim calculista no The Boys.
Ah, pronto,
e
é Peaky Blinders agora.
Peaky Blinders, Peaky Blinders.
Então, eu acho assim, ele é um pouco refém, cara, dos produtores, sabe? Eles querem contratar o Esposito pra ele ser o Spring sempre. Entendeu? Esse é o problema. Que é a mesma coisa que estão fazendo com ele agora no Far Cry 6 agora.
Né, antes da gente fechar, eu só quero também falar ali do outro, uma outra ceninha que eu adorei, que é ele o Grogu comendo o biscoitinho azul.
E gorfando, né?
Gorfando ali, né? Maravilhoso.
E também a bolinha.
É, cara, ele é aquela criança que quer ver com a mão, né?
Gente, ele é aquela criança que você tá andando na rua e o guri tá pegando bala do chão. É difícil de lidar.
É bom, cria de corpo, né?
Ou morre.
o cara comeu três criaturas alienígenas lá, tá tudo certo, né?
Não, a gente vê, principalmente ao longo da segunda temporada, que o Mando deve fazer essa criança passar fome, né, cara? Tem que chamar o conselho do Telar, porque claramente essa criança passa fome.
É galáctico.
Ou ela tem um verme gigante na barriga, né? Porque
ela
toda hora tá com fome.
Ela tem um sarlaquinho,
né, cara?
É
não uma tênia, né? Um sarlac.
O cara, ele acabou com uma espécie.
E me deu muita aflição, porque ele ia comendo aquilo. E a música é sempre assim, como um momento de contração. Eu falei, não, cara, ele tá comendo os óvulos ali da mulher.
Olha só.
Vai acabar o episódio e não vai ter nada.
Calma aí que tá. Momento agora de discussão, liberação da boa. Já é um serviço?
Não.
Mas peraí, uma coisa é a mulher matar o filho dela, outra coisa é ela abortar. Ela poderia ter escolhido, por exemplo, não chocar nenhum daqueles ovos, entendeu?
É uma questão é que escolheram por ela, cara.
Exatamente. Então é outro rolê. Tem nada a ver com liberação do aborto, não.
É, mas olha só, e é legal, né, cara? Falaram isso, não sei se vocês ouviram o Nerdcast sobre o Mandalorian, mas eles falaram uma coisa bem interessante, cara, que é uma... Não, mas esse episódio é uma jornada pro Baby Yoda conhecer o veganismo, cara. Porque ele come os ovos de boaça, mas depois ele vê que é um ser vivo, que ele fica brincando com os girinos que nascem depois.
Não, cara, tem uma cena nesse episódio que ele bota essa ideia aí, tu... Ele comeu lá o episódio inteiro, o episódio anterior inteiro comeu os óvulos. Quando chegou no episódio seguinte que ele viu lá o girininho e tudo lá, ele falou, ah, que legal e tudo. Mas quando o Mando pega ele e leva pra nave, ele tinha óvulos com ele, ele pega e come, ou seja...
Então, mas ele não sabe relacionar uma coisa com a outra, entendeu? Talvez ele não saiba que o ovo sai um girininho dali, entendeu?
Ele sabe, cara, ele é mal, cara, ele vai cair pro Dark Side. Ele vai cair, cara.
Na primeira
tá todo mundo vendo
temporada,
isso.
A gente vê ele lá na vilazinha que ele ia ficar, ele comendo um sapo lá, um bicho lá que pula.
Sim.
O Mando chama a atenção dele, ele olha pra ele, ele tá lá com as patinhas de rã pra fora.
E nem mastiga, né? Só engole, mano.
Só engole.
E é daquele tamanho.
Agora, o Grogu, ele não dá um force choke num cara?
Aham.
Dá. Dentro da nave? Isso é poder do Darkseid, cara.
Fala português, porra. Tá no Brasil, cara.
O... estrangulamento com a força, tá ligado?
Agora sim.
Ele dá outro no Stormtrooper, se não me engano, também.
Sim, quando ele tá preso lá.
Ele convive muito com a própria violência, né? Como acho que o próprio João falou aí naquele episódio, que ele já sabe que vai dar merda e fecha o berço dele, tá ligado? Mas ele é um personagem fodido, cara, já.
Ele convive com a loucura, né?
Sim, sim.
Ele é um personagem que convive com a loucura, então... É, essas energias, se é que a gente pode chamar de energias, elas habitam nele com constância. Eu acho que isso está muito evidente, principalmente na recusa dela em treinar ele, sabe? Eu acho que tem um olhar nele, e nesse sentido eu acho foda, porque ele é extremamente humanizado o tempo inteiro.
Certo era alguém chegar e fazer uma espécie de selamento nele para ele não usar mais a força, antes que dê merda maior.
Que era o que a Ahsoka queria, que ela falou, deixa ele sem treinamento, que com o tempo ele vai perdendo a conexão com a força.
Mas essa tendência pro lado sombrio pode ser influência também do que ele viveu, do que ele sofreu aí.
Sim, e inclusive a gente já viu isso, né, do próprio Anakin. O Anakin, ele foi uma infância de escravidão, né, depois ele teve que servir nas guerras clônicas, ele nunca foi livre, tá ligado? E tudo isso foi fudendo a cabeça dele, né? O juízo e a forma que ele julga o mundo ao redor, sabe?
E pincela, assim, que ele também não passou por coisas boas ali, né? Antes de encontrar o Mando, né?
Sim, sim.
Ele é sobrevivente lá do ataque dos templos dos Jedi, né? Então, tipo assim, viu, provavelmente deve ter visto alguma coisa, Anakin matando gente e tudo mais.
Ele sobreviveu ao ataque do Anakin, né?
É, e outra coisa, é uma criança. Tipo assim, uma criança pega um chinelo, alguma coisa e taca em alguém, alguém faz, ai, achar engraçado, ensinar que isso aquilo é errado. Ela não sabe discernir. A coisa de falar que o poder de estrangular é coisa de Sith é porque os Sith fazem o mal. Uhum. O Jedi optou em fazer. O controle da força
não,
é
não.
O universo dessa coisa.
Não, não. Esse é um poder, assim como soltar raio, que pertence ao Dark Side.
Então,
o lado da luz
não
consegue fazer.
Cara. Não é bem assim. Isso é uma coisa meio que foi explorada um pouco na época do Legends, mas não é bem assim, não. A força, ela per se, ela é neutra. Ela é um,
exatamente.
É uma amálgama que habita a força vital de todas as criaturas.
Então, o lado sombrio não consegue curar, por exemplo.
O lado sombrio...
Vamos fazer o podcast de Rebels.
Vamos.
Temos coisas para falar.
Não, com certeza. A força, ela não tem, ela não tem uma consciência em relação a isso. Não existe uma força do lado sombrio, uma força do lado
não
luminoso.
Existe.
Mas o que vai botar peso são as suas emoções. Por exemplo, o próprio estrangulamento da força, o Luke Skywalker faz isso no episódio 6.
Não faz. Isso foi uma foi overacting do cara lá. Isso aí todo mundo já explicou, cara. Não é não? O cara meteu a mão no pescoço, cara, porque ele quis, tá ligado? Não foi essa parada.
Lá no... Quando ele invade o...
O templo do Jabba the Hutt.
JP passando pano, né?
Não, isso foi perguntado. Eu não lembro pra quem a pessoa afirmou. Não, isso aí foi overacting do cara. Não era pra ele meter a mão e acabou ficando assim.
O George Lucas, quando criou essa parada, ele foi criando conforme ele ia fazendo os filmes, né? Não é uma coisa que ele tinha pré-definida. Mas o consenso geral da força, e isso é reforçado em vários momentos ao longo dos filmes, principalmente com passagens do Yoda, a força é uma coisa só. O que é o usuário da força cair pro lado negro ou se permanecer na luz é como ele utiliza a força através das suas emoções.
Se fosse isso, Yoda ia duelar com o Dooku com o raio também. Com
não,
o Palpatine.
Cara.
Ele não consegue acessar esses poderes.
Não necessariamente, mas eu acho que nesse sentido, isso é muito batido em Rebels. No sentido a força é neutra. Você pode fazer
a força, mas não os poderes de cada lado, gente.
O Yoda, ele foi o que ele fez. Quando o Dooku manda o raio, ele absorve daquela canalizada do raio e dispara pra outro lugar. Se ele quisesse, ele poderia mandar de volta pra ele, um raio da própria mão.
Aí ele iria refletir, gente. Ele não ia criar o raio. E isso é uma coisa até que é manifestada, eu sei que tipo, a gente não deveria considerar isso, mas episódio 9, a manifestação daquele lightning que sai da mão da Rey é tipo assim, caralho, ela usou um poder do lado sombrio.
Então,
tá ligado?
Os sentimentos dela, ela queria disparar aquela nave de alguma maneira, ela não sabia como, o poder dela manifestou daquele jeito.
Do lado sombrio.
Mas isso não quer dizer que só o lado sombrio pode usar. O Luke lá enforca o robô, a gente tem no último episódio,
mas
eles
ele
levanta o robô e enforca.
Não, gente, é outra
ele
parada.
É um robô,
não, não, gente, não. Isso não é
o
Force Field.
O lance dos raios, cara, o lance dos raios, assim, que é uma manifestação muito ofensiva do uso da força. Então é uma coisa que um cara um Jedi ou um Force User do lado luminoso, ele nunca usaria uma manifestação da força, um poder da força, de maneira tão ofensiva assim. Por exemplo, se eu quisesse dar um raiozinho pra carregar minha nave, eu não estaria sendo um usuário negro da força por conta disso. É só uma questão de uso. E virou uma convenção de você usar ataques com raios de usuários da força negra. Mas não
gente,
é
isso
necessário.
Isso não tô tirando da minha cabeça não, tá, gente?
Eu sei que você não tá tirando da sua cabeça, porque no Legends muita gente botou isso, mas não é uma coisa canônica da força. Ela não é bem assim. Portanto, se a gente pegar mesmo outros poderes, por exemplo, o poder da cor só poderia ser pelo lado sombrio, como é que então o Mestre Sif lá do próprio Palpatine conseguiu superar a morte? Mas aí tu tá chamando o Dark Plagueis de mentiroso.
Sim, ele queria manipular o Anakin quando ele contou essa história. Pô.
Mas isso tem história no universo expandido, canônico.
Vamos discutir isso no cast de Rebels e depois
não, tem que ser um cast sobre a força.
Então, vamos só aproveitar que a gente falou da força, né? Só queria levantar um ponto aqui sobre a força. O que vocês acharam dessa pincelada de midichlorian que lançaram quando...
Correto?
Que?
Correto.
Cara, eu tava discutindo com o JP, é que eu tenho uma teoria, que eu acho que ele até concordou comigo de certa forma, de que os midi-chlorians são a cloroquina do... do universo Star Wars, cara. Tem uma galera que acredita que vai funcionar, quer convencer os outros de que é assim. E, cara, eu acho que eles vão quebrar a cara lá na frente, né, cara? É, a força, a gente já viu que a força... A força é uma força, né, que tá aí. Ela não depende de células, de moléculas, nada disso.
É, exatamente. O que eu tenho no meu coração de teoria, que é canônico dentro do meu coração, é que essa questão de midi-chlorians não é necessariamente que existem midi-chlorians ou que isso é realmente uma correlação verdadeira entre midi-chlorians e quantidade de força que o usuário consegue fazer. Lembra, por exemplo, assim, na história a gente teve vários casos assim, de que a ciência achava que era uma coisa, passaram-se décadas e séculos e viram que não era bem assim, né? Por exemplo, se acreditava antigamente que existia o éter, que era o que permeava o espaço, porque não poderia ter vácuo absoluto, né? Então era por ali que se passavam as radiações. E depois, com a ciência avançando, descobrindo que não era aquilo. Pra mim, só a ciência de Star Wars não avançou ao ponto de descobrir que midi-chlorians é uma coisa errada. Pelo menos é isso que eu guardo no meu coração.
Bom, pra gente finalizar aí, o que, que vocês acharam da cena final lá do Luke aparecendo? O que vocês acharam?
Feita, né, cara? Quando não tem mais esperança de nada, porque estavam cercados pelos Dark Troopers, né? Aparece uma nova esperança, né? Que é o Luke, mais uma vez. E, tipo assim, essa cena é muito foda, porque, cara, é perfeito você colocar o Luke pra aparecer contra robôs, porque ele pode bater, pode cortar, pode, entre aspas, matar à vontade, que, tipo assim, isso não é um problema pra ele, né? Tipo, são só máquinas, tá ligado?
É, robô não tem alma.
E aí a gente pôde... Quem tá falando é o Diego, hein, computador? Ao 9000. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí pode deixar ele à vontade, né? Pra poder mostrar um look maduro e podendo usar as técnicas e tal. Porra, achei muito foda, cara. É uma cena, cara, que eu falo tranquilamente aqui, cara. Eu vi quando apareceu o X-Wing até o final da porra do episódio, eu vi chorando, cara. Sem sacanagem.
Ali é o concesso do mal, né, cara? Ali é só pra pegar o velho mesmo, né?
Porra, ali me fudeu, cara. Eu tive que ver de novo, porque eu não tava enxergando mais, cara.
As lágrimas não deixaram.
Ficando embaçado.
O que vocês acharam do look de GTA 4 lá, cara?
GTA 4.
Não me incomodou.
Ah, não me incomoda também, não, cara.
Eles vão te anestesiando ao longo do episódio, né, cara? Pra você já não dar mais importância no final. vê a mãozinha de luva, vê o sabre verde, aí tu não dá mais importância, né, cara?
A gente passou pelo Tarkin bonecão lá, plástico, no Rogue One, cara. Qualquer coisa que vem depois da luta, ok. A Leia não é tão agressiva, porque ela aparece no final, 15 segundos, pra mim, tipo, acabou. Agora o Tarkin, o filme inteiro ali...
É, eu não sei porque na minha cabeça, idiota, eu esperava aparecer o Luke velho, mas...
Nossa!
mas eu gostei também, cara, achei massa, assim, toda cena, assim, toda conclusão, assim, né, aparecer lá, vir na X-Wing e tal, ver aquele cara lá cortando lá tudo lá, depois aparecendo o Luke levando o Grogu embora, né, onde eu chorei foi quando eles se despediram ali, né, cara, ele tira a capacete, né.
Você vê que ele já não tá mais doidão, né? Que ao longo da temporada ele entende que, tipo assim, existem outros valores, existem outras formas de encarar o mundo, e essa doutrina aí pode não estar certa, né?
Vai se desconstruindo ao longo da temporada, né? E não só em relação aos credos de Mandalore, né? Eu acho que o mais importante é uma questão de prioridades. Ele vê que o Grogu se torna a prioridade dele acima dos credos que ele tinha a vida inteira. E a prova disso é a cena do episódio que a gente nem comentou, que eles vão lá invadir uma fortaleza dos remanescentes do Império, né? E ele precisa tirar o capacete pra escanear a cara dele.
E ele não pensa duas vezes.
O Mayfield tá lá, não vou porque você é reconhecido, e não foi reconhecido pelo cara, né? E é esse cara que fala da Operação Cinder, né? A Operação Cinzas, que eu comentei no início do episódio. E aproveitando falando desse episódio, me ocorreu aqui, quando eles conseguem chegar com aquele caminhão lá na base e vem aqueles TIE Fighters pra destruir os piratas, vocês comemoraram ou vocês ficaram meio... Eita.
Ou não dá pra comemorar? Comemorar não dá, né?
Não dava, cara. Eu ficava ali, tipo... Pra mim tava... Eu só via assim, esses caras são muito fascistinha, cara. Não tem como. Nada. Uhum. E, tipo, o Jim lá atirando nos piratas, eu não, cara... Que pariu, você sabe o quanto aqueles caras devem ter se juntado por recurso para poder fazer aquele ataque, tipo, destruir aqueles negócios, é enfraquecer os remanescentes do Império, e tu tá ajudando o Império, entre aspas, né? Foi assim.
É porque é foda, né? É um momento que é uma escolha muito tensa. Porque não atacar, tinha outras maneiras, talvez tivessem, mas eles estavam sob pressão. E eles também precisavam entrar, sabe? Então, o primeiro instinto é vamos junto matar todo mundo. Mas não dava.
Não, claro. Assim, eu encaro dentro da lente do materialismo histórico dialético ali da parada, né? Tinha que fazer porque precisava fazer aquilo. Porque era o que pediu o momento, né? Mas é aquele gosto amargo na boca, né? Enquanto você tá fazendo a parada. E tem até a redenção do Mayfield depois, né? Porque ele escolhe explodir a base lá. Não era nem necessário pro objetivo deles da missão.
Da missão.
E você, Ana, o que, que você achou aí da cena final aí do Luke?
Eu tava bem quietinho. Porque, assim, a cena é super bem desenhada. Enfim, eu não tenho questões, por exemplo, com a geração. Eu acho que ela é bem amarradinha. Mas eu acho ela previsível. Tem um rolê de previsibilidade. E mais do que isso, me incomoda sempre quando a gente arruma uma saída que a gente acabou de falar mais cedo, que é uma saída Deus Ex Machina, sabe? É bonito, é metafórico, é look, é tudo isso. Mas eu acho que dentro das possibilidades, não é a possibilidade que aquece meu coração. Eu tô sendo muito honesta, as pessoas podem odiar a ideia de como assim você não gosta de Luke aparecer. Mas é isso, me incomoda, sabe? Porque é uma solução que você não tem como dizer, ah, não, tudo bem, ele chegou e matou todo mundo. Matou todos os robôs e conseguiu, ok. E levou nosso querido baby. Mas é isso, não me emociona. Talvez vocês tenham uma relação com o Luke diferente da minha. Então, isso tem abraçado vocês de uma outra forma. Mas pra mim, essa solução que não tem... Eles não fizeram nada, sabe? Tudo bem, tava tudo perdido. Mas é a solução mágica, né? É você conseguir a solução mágica pra algo que, em princípio, era insolucionável. Eu acho que acaba sendo a solução mais frágil. Silêncio, as pessoas vão querer me bater.
Não, não. Ana, eu te entendo perfeitamente e apoio a tua parada. Eu tenho uma ligação maior, mas tudo que você pontuou, eu concordo inteiramente. Eu acho que foi isso mesmo, foi total Deus Ex Machina. Não era necessário, poderia ter sido feito de outra forma. Foi visualmente bonito, foi, mas assim, dentro do arco da história, realmente foi... Não foi tão primoroso, né, digamos assim.
Eu acho que dentro do arco da história, do que eles trouxeram até agora, é o ponto mais frágil. Porque eles conseguiram trazer tanta coisa bacana. Beleza, é um super fanservice. Talvez a galera estivesse pedindo, porque não é uma série tão... A segunda temporada eu acho que tem mais até do que a primeira. Mas eu tenho sempre... Sabe aquela sensação de... Ah, foi a saída fácil. Foi a saída que todo mundo ia gostar. Sabe aquele,
mas, gente, olha só. A saída fácil seria se o Luke vencesse o Moff Gideon. A situação com o vilão tava resolvida. Aquilo era um outro porém que ficou, né? Entende o que eu quero dizer?
Eu entendo, mas tô com a Ana nessa.
É porque eu não sei se é. Tipo assim, eu não sei. Eu até entendo o que você tá dizendo, mas não sei se eu concordo, entende?
Uhum.
Que reforça mais uma vez aquela coisa, né? Os problemas só são resolvidos se o Skywalker aparecer.
Exatamente. E, tipo, a gente tem todo um trabalho de jornada.
Mas, gente, o herói de Star Wars se chama Luke Skywalker, né?
Tudo
precisa
bem.
Dele.
Mas, assim...
A saga Skywalker, sim. Do universo Star Wars, não.
Não. E aí a gente tem um ponto pra mim que é... Pô, a gente só vai ter uma solução quando aparece Luke. Vocês entendem onde eu quero chegar? Me incomoda.
Ah,
eu
concordo muito com você também.
Mas, talvez...
gente, sei lá. O papel dele ali pra mim foi, tipo assim... Resolver aquela situaçãozinha, que tipo assim, realmente não tinha como eles saírem dali sem morrer, e pegar o Grogu e ir embora. Tipo assim, o Luke não é e não vai fazer parte dessa série, tá ligado?
Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto não é esse, sabe? O meu ponto é que eu acho, nesse sentido, antirrevolucionário. Eu acho difícil você... Se na hora que você tem uma situação que ela é muito difícil de ser resolvida, aparece o grande Deus e resolve tudo... Você
não.
Sempre vai...
Tinha o Boba Fett ali pra aparecer, por exemplo. Tinha outros recursos. Tinha os caras lá da República que já conheciam o Mandalorian, o Mandaloriano. Tinha os contatos da Cara Dune.
Você teve o recurso que foi escolhido?
Sim.
Pra que acontecesse?
Mas você entende como poderiam acontecer outras coisas também?
Não, que eu entendo que poderiam ter acontecido outras coisas, eu não tenho dúvida. Inclusive, eu estou defendendo que poderiam ter acontecido outras coisas.
Ah, não.
O que me incomoda é a coisa que aconteceu. Eu acho que nesse sentido, poderia... talvez eu não tenha sido muito objetiva, mas o meu ponto é esse. Eu não curto. E aí, uma opinião absolutamente pessoal, gente. Eu não estou falando por todo o elementar, então vocês não precisam rechaçar a gente e vir correr pro elementar. Mas o meu ponto é que, assim, eu não me atrai. Não é o tipo de narrativa que, quando ela acaba dessa forma, ela me atrai. Eu entendo o conservice, eu entendo o olhinho das pessoas brilharem, eu entendo a gente começar a chorar quando viu que era luz. Entendo tudo isso. Eu só não gosto. Vocês entendem o que eu tô dizendo?
Gostei da pistola.
Sim. Ficaria, concordo com a Ana também. E, tipo assim, eu acho que também ficaria muito legal, tipo, o Boba Fett e outras pessoas aparecerem ali, resgatarem ele e terminar com a cena final, de alguma maneira, o Mando encontrando o Luke, ou o Luke encontrando ele. Tipo, depois mesmo que resolveu o problema dos robôs, tipo, já resolveu, eles já estão ali. Aí ele aparece, brota do nada, como ele brotou. Aí também ficaria muito bonito.
Mas aí a gente destrói o episódio do desastre, como é que é o nome? Não é desastre, esqueci o nome.
Tragédia.
Tragédia. A gente estraga, porque ali é feito um chamado que vai ser respondido, né?
Não, tudo bem, tem aparecido o Luke, não, acho que a
gente... Foi uma coisa essa, plantada, assim, você entende? O lance negócio foi plantado.
Eu não discordo.
Então, seria Deus Ex Machina, eu acho, se ele tivesse aparecido do nada, gente. Ele foi plantado no episódio lá da tragédia, entendeu?
Tudo bem, ter a justificativa de por que o Luke ia aparecer, mas assim, dentro da narrativa ali dentro do episódio, foi uma coisa totalmente Deus Ex Machina. E se a gente parar pra pensar, o problema dos robôs, teoricamente, estava resolvido. Ele, de repente, foi, ih, gente, o problema que surgiu de novo. Uhum. Foi mesmo assim. E como, ih, gente, apareceu um problema de novo, então aqui, gente, trouxemos a solução pra esse problema que a gente tirou do bolso.
E nesse sentido, eu tenho... Tudo bem. Nesse sentido, eu tenho uma questão que é o seguinte. O fato do Mando ter conseguido jogar todos os robôs fora da nave. Jogar todos os robôs fora da nave é ótimo, vocês entenderam. E ficar um robô, enfim, eles brigarem, etc. Já tinha dado energia meio de me livrei de uma treta, porque eu consegui me livrar de todo mundo. O que já é muito difícil, sabe? Porque a gente, eu acho que assim, quem tava assistindo tava esperando uma treta com vários robôs. Não sei o que cada um de vocês pensou.
Eu pensei que alguém ia morrer nesse episódio.
Exatamente. E aí a gente tem aquele momento de, caramba, ele se livrou de todo mundo. Foi foda, foi muita coisa. Sabe, já é uma ação que você fala, ele se livrou da luta com os robôs foda. Não aconteceu. E aí aparece o quê? Os robôs de novo. Aí a gente faz o quê? Traz o grande, o iluminado, né? E aí acaba com tudo. Enfim. Como eu disse, eu entendo as pontuações, não é o que eu gosto, não é o tipo, é aquele velho, se fosse eu faria diferente, sabe, mas não é meu, não fui eu que fiz, então eu me incomoda esse tipo de solução, porque é um tipo de solução fácil, por mais que tenha se plantado ele no episódio, ainda assim você tem uma saída muito fácil pra isso, sabe?
Eu me preocupo mais, porque assim, tudo bem. É uma cena de alguns segundos no final e tudo mais, né? Mas eu me preocupo como que isso vai seguir daqui pra frente. Eles vão poder mostrar o desenvolvimento, o treinamento do Baby Yoda? Porque vai continuar mostrando um Luke de CG?
Não, Luke... Cara, você pode ter certeza que o Grogu vai retornar pra aventura e ele não vai estar com o Luke pra morrer nas mãos do Kylo Ren. Pode ter certeza. Pode ter certeza.
Ah, que o Kylo falou pra ele, ó, Grogu, gosto de você, falta escola aí. É por isso que ele sobreviveu. Ou ele tava dentro do R2.
É outra aquela coisa também, né? A gente tem aí vários anos aí pra... em branco. A gente não sabe o que aconteceu. Talvez possa ter existido um outro Jedi também recluso e ajudou o Luke em algum momento. Ajudou no treinamento dessas crianças. Porque ele foi catando aí todos os incentivos à força pra poder treinar. Criar um novo tempo. O Grogu pode aprender com esses outros aí também. A gente não sabe o que o Luke viu nesses anos. Ele pode ter encontrado um outro Jedi remanescente. Ou algum Padawan que ele treinou e se tornou um Cavaleiro Jedi. Como a gente viu que, tipo, você não precisa... A gente viu isso em Rebels com o Kenan, que você não precisa exatamente fazer algumas coisas pra poder se tornar um mestre Jedi. O Grogu pode aprender com uma outra pessoa, não precisa necessariamente aprender com o Luke.
Eu concordo com a Ana. Não, tem fanservice, não tô reclamando, porque eu amo fanservice. E foi uma... Realmente foi uma saída mais fácil. Acharam melhor colocar o Luke. Eu gostei muito. caraca, eu fiquei muito... Puta que pariu! Que coisa linda! Que eu tô assistindo sozinha. Eu realmente achei lindo demais. Vocês acham que o Moff Gideon volta? Volta, né? Claro, ele é o...
Não, com certeza.
Eu não sei se ele vai ser preso, de repente ele fica de fora, porque pra onde engatilhou, parece até que vai ser alguma coisa mais focada nas coisas de Mandalore, né, a próxima temporada.
É, pode ser, né?
É possível também que eles puxem o Troll, já como eles já citaram.
O Troll vai ser da série da Soul, com certeza.
Eu sinceramente quero ver o que a Bo-Katã vai resolver com o Mando, porque naquela cena, apesar de ser uma cena tensa, ficava na minha cabeça, assim, o Mando falando, oh, cara, pega essa porra aí logo, pega aí, ninguém tá vendo não. E a agonia que eu tive dessa cena. Vocês também esperam isso, uma resolução sobre o Darksaber?
Vai rolar porradaria entre os dois. E vai acontecer alguma coisa que vai impedir eles de terminar essa luta. E, sei lá, vai acontecer alguma forma de ela pegar esse sabre aí.
Ele não vai correr não, né? Ele enfrenta tudo.
Ou o Mando vira líder de Mandalore, sei lá.
O que é uma possibilidade.
Uma coisa, Diego.
Oi?
Esqueceu de falar uma coisa.
O quê?
Quem que o Pedro Pascal parece?
O Pedro Pascal? O Charles Bronson? Pô, ele é a cara do Charles Bronson.
Para com essa porra, cara.
É igualzinho, cara.
Para Mandalore, né?
Porra, é igualzinho, cara. Charles Bronson, pô. Vejo dele chamado o Bruce Willis pra fazer aquele filme lá, eu esqueci o nome agora, que era um remake dele lá, do filme do Charles Bronson, podia ter chamado Pedro Pascal. Ele é a cara do Charles Bronson. Cara, é o Charles Bronson, cara. É a reencarnação do Charles Bronson, cara. Igualzinho.
Olha, quando o Luke apareceu, eu pensei que poderia ser o Sebastian Stan.
É.
Todo mundo falou isso, né? Pô, por que não botaram o Sebastian Stan? Então?
Mas nem, tipo, o ator por baixo da maquiagem digital não é o Sebastian Stan, né? Achei louco isso.
Foi um outro cara. Seria interessante.
Até porque o cachê do Sebastião deve ser barato pra ser só um dublê, né, cara?
Depende, o Pedro Pascal tá de máscara o tempo todo também, né, cara?
Mas olha só, ele sempre dá uma tiradinha no capacete, cara, pra garantir o cachê da temporada, cara.
Tem uma coisa que eu acho sensacional, que o Pascal, ele conseguiu. Sabe quando você fala assim, isso é muito comum quando você tá trabalhando com um ator, que ele não tem muitas cenas. Eu falei, eu vou garantir o meu. Porque o tempo que ele tá em cena, o tempo que é ele, né? Ele tá impecável, sabe? Ele reage com cada milímetro do corpo dele. E isso é incrível, assim. Não é um figurino fácil de trabalhar. E você conseguir o nível de detalhamento e de identificação que ele consegue gerar. Não sei se foi só comigo, mas independente de tirar ou não o capacete para garantir o cachê, eu acho que ele conseguiu um trabalho de ator primoroso.
Mas olha,
ele faz a voz o tempo todo, certo?
Mas é sempre, quando tá fantasiado, é sempre o dublê?
Não. Geralmente não. É o Pedro Pascal, ele tem dois dublês, mas a maioria das vezes é ele que tá interpretando. Os dublês geralmente são pra fazer cena de luta, ou coisas que põem em risco a integridade do ator.
É. Não, é porque eu achei que fosse uma pegada Darth Vader, tá ligado? Que é só... é uma pessoa e outra dublando.
Não, nesse caso não, é ele que faz mesmo. O único episódio, assim, pelo menos que a gente sabe, que ele não atuou, foi na primeira temporada, naquele episódio que ele vai pro um planeta lá de fazendeiro.
Sim.
Sabe qual é?
Ele vai pro Vietnã, né, cara? A galera plantando arroz.
Ele vai pro Vietnã lá do Star Wars. Aquele episódio, ele não tá ali. É o dublê que tá fazendo. Mas eu acredito que isso deve ter acontecido porque foi em uma outra locação. Não deve ter conseguido ir pra lá enquanto filmava as outras coisas.
Se não
pode
foi
ter longe.
Durante. Se enganaram a gente, eu queria dizer que o dublê é um ator do caralho. É isso. Enganaram a gente, ele não tá lá, hora nenhuma. Só com tiro o capacete. Parabéns para o dublê, porque puta que pariu, que trabalho foda.
No final ali, ele se despede lá do Grogu, né? O Boba e a Fennec tomam lá o... Qual é o nome daquele local lá? O
Passa do Diabo.
Né? Eles tomam lá o local, né? Que dá... Eu imagino que deve ser ou o ponto de partida ou o ponto intermediário ali da série, né? Do Boba Fett, né?
Isso, é o pontapé pra série do Boba Fett.
Eu queria saber, por exemplo, eu queria um episódio ali dentro lá daquele bicho lá, que ele saindo lá, né? Ele,
né? Sarlacc, pode ter, né, cara? Nada impede.
Tem que ter, cara. Tem que ter
um quadrinho, alguma coisa assim também.
Alguém perguntando, pô, cara, como é que você fugiu disso aí? Pô, ele conta histórias, hein?
E, cara, vai ser maneiro se você reparar, né? que apesar da armadura dele ser de Beskar, né, ela tava toda detonada e o rosto dele também tava cheio de cicatriz, né, cara? Ele conseguiu sobreviver ao Sarlacc, mas não sobreviveu sem um arranhão, né?
Gordou pra caraca.
Mas foi o que eu te falei, cara. Ele tá tendo o rosto protegido de tomar um soco direto, mas ele... A armadura tá batendo na cara dele também, né, cara?
Eu acho que é a do Boba, principalmente, cara, que é a mais antiga, tá ligado? Cara, eu gostei muito de Mandalorian, assim, gostei muito das duas temporadas. Pô, vi muito rápido a primeira temporada, assim, quando a segunda foi acompanhando lá, quando foi saindo durante a semana, assim. Cara, eu ficava ansioso pra assistir, assim, gostei bastante, assim. De acompanhar, gostei do ritmo da série, por ela ser episódios relativamente curtos, e também acho que a quantidade de episódios tá, pra mim tá o ideal, espero que não façam essa série muito grande, assim, sei lá, com 12, 16 episódios, acho que 8, talvez 10 no máximo, acho que tá bom, acho que pra mim é o número ideal pra série, assim, 10 episódios, pra mim é o máximo, e cara, eu tô animado pra ver outras coisas aí, a gente vai gravar outras coisas aí das animações de Star Wars, eu vou pegar, parar pra assistir. Tô interessado em ver as outras séries também de live action. Cara, tô bem animado com esse universo aí de Star Wars nas séries aí. E o que vocês acham? Deixar aí a Ana e o JP e o Sidão fazendo o jabá aí. Pode começar, Ayla, começa aí.
Gostei muito. Gostei que o Boba Fett apareceu, mostrou mais dele. Gostei muito das personagens femininas. Espero que possível terceira temporada venha pra agregar e não só encher linguiça. Conte mais histórias pra gente. Meu bebê Yoda aparece. Que o Mando tire muitas vezes a capacete. E o que mais? E vou assistir as séries, pelo amor de Deus. Agora eu tenho que assistir pra conhecer melhor a Sokka e a Bo-Katan, que são as duas personagens femininas aí da série que me conquistaram. Também a Kara, também estou. Eu espero que continuem indo por esse caminho. Poucos episódios. A série, ela é sucinta, né? Ela conta os acontecimentos de uma forma legal, não fica enrolando e tal. Eu espero que lance logo. Não saiu nenhuma notícia sobre, né? Só sobre o Boba Fett. Eu quero saber logo como é que vai ficar pronto. É isso.
Falando mutada com todos no século em que vivemos. Eu acho a série, de modo geral, uma conquista muito positiva. Eu fiquei muito feliz, principalmente na segunda temporada, que eles acabam passeando por muitos gêneros. Na primeira temporada a gente acaba vendo uma coisa muito faroeste, que me agrada e eu fico muito feliz. Mas na segunda a gente tem eles acabam passeando por muitos gêneros e isso acaba trazendo um outro tempo. Apesar de, como a gente disse, ser uma série que não enche linguiça, né? Então isso acaba trazendo um tom muito acertado. Assim como os personagens coadjuvantes estão muito bem. Inclusive, a Isla falou das personagens femininas que me agradam profundamente. Poderia ter mais? Poderia, mas enfim, a gente vai abraçando o que tem, né? Vamos, não vou falar mal disso, não. Então, fiquei muito feliz. Gina, me liga. Tamo aqui, tá? A gente pode trocar uma ideia. Por que não? Eu tô ansiosa para o que está... Quero saber mais, quero ver mais. Mas acho que, de um modo geral, foi muito positivo, assim. A gente consegue ver um universo mais fresco. E isso faz com que eu acho que mais gente vai aderir ao universo Star Wars, sem necessariamente aquela obrigatoriedade de eu tenho que ver tudo, eu tenho que ler tudo, eu tenho que assistir tudo. Porque a série, ela acaba tirando essa obrigatoriedade, mas se você assistir, se você ler, vai ser mais gostosinho. Então, super indico. É isso, gente. Gostei, achei muito. Eu falei mal no final. Mas, de um modo geral, eu gosto muito. E aceito Babies Yoda de presente, tá? Queria dizer que meu aniversário acabou de passar, mas se vocês quiserem mandar pros meus recebidos, eu vou ficar muito feliz.
Fazer só uma pergunta, a respeito da Gina. Gina é o nome da atriz. Eu não consegui entender muito bem a polêmica que teve sobre ela.
Que polêmica?
Sobre uma declaração dela do Twitter. Alguém aí sabe?
Desculpa, não
tenho. Eu fui assistindo a série, porque eu fui assistindo a série... E amando a personagem da Gina. E eu fiquei pensando, caraca, o que aconteceu de estúpido na vida real? Sacou? Eu sentia culpada por estar amando muito a personagem.
Ela fez algo estúpido na vida real, agora eu tô me sentindo bem ignorante. O que ela fez?
Não acompanha. Foi. teoria da conspiração sobre coronavírus, que usar máscara é besteira, essas coisas.
Ela tem uns probleminhas aí, ela é...
Como já imagina, me liga, porque a gente vai colocar vai o segundo turismo, tá? É, a gente pode resolver, porque educação salva a vida, sabe? O mal que foi feito pode ser... Eu sou da Bahia, né? O mal que foi feito pode ser desfeito. Então, me liga, tá? Traga consciência
Gina,
de volta.
Vem cá.
Traga consciência política de volta. Três conversas.
É, de volta se ela já teve algum dia, né?
Não, ela tem uma consciência política errada. Mas eu não vou entrar nessa treta, entendeu? Eu já tenho motivo demais pra rolar hate nesse não, obrigada, gente. Viu?
A personagem é muito boa, mas a Gina Carano em si tem muitos problemas. Ela teve muitas falas transfóbicas também.
Gina, aí é foda. Aí não dá pra salvar, não. Desculpa, Gina.
Apesar disso, mas a galera... Assim, ela tomou um follow em massa aí quando a galera descobriu essas paradas.
Mas
se não
é coisa atual...
Não, atual, cara. Tem coisa de 2 dias atrás.
Caralho, Gina. Porra, gente, eu tô muito frustrada. Desculpa contar isso pra vocês. Respeitável.
Desculpa.
Então, gente, pra quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô mensalmente no Mara Minas, que é o podcast do Maratona de Sofá, com mulheres maravilhosas, inclusive a Isla tá lá com a gente. Eu tô semanalmente no YouTube com o de casa, tá hospedado lá no meu canal, o Anantá. Então, é isso, me acompanhe nas redes, em todos os lugares, eu sou Anantá, com Anta, com R no final. Então é fácil de me achar. E é isso. Se quiserem ver falando mal de Star Wars, vocês podem me seguir por aí. Brincadeira, não é piada, tá, gente? Hoje eu tô só nas piadas erradas.
Infelizmente não dá pra gente ter um cast de 5 horas, né? Obviamente não deu pra falar de muita coisa que a gente gostaria de falar. Eu gostei muito da série como um todo, desde o comecinho. A segunda temporada, ela cresceu bastante. Acho que ali a Disney enxergou que... é um caminho certo pra Star Wars seguir. E acho que deve ter entrado mais dinheiro também, né? Então eles conseguiram fazer mais coisas. E acreditou tanto que tá expandindo o universo agora pra várias séries, né? Vai ter a série do Boba Fett, vai ter a série da Soka, vai ter a série lá daqueles patrulheiros de X-Wing. E vai ter outras séries que já tinham anunciado, como a do Cassian Andor, do Lando. E mais uma porrada, foram mais 11 séries anunciadas. E uma coisa que foi muito importante dessa segunda temporada, que a gente acabou não comentando muito, foi finalmente a redenção do Boba Fett, né? Porque o Boba Fett foi um personagem que em tela a gente viu quase nada na trilogia clássica. E esse quase nada que a gente viu era um karaokê normal, nada demais, com um visual maneiro.
Cara, cara. Eu achava muito bizarro, porque a galera rendeu 40 anos de idolatria do Boba Fett sem fazer ideia de que o personagem era, só porque a armadura dele era maneira.
Mas tem o universo expandido,
pois
né?
Pois é.
O pessoal gosta pelo universo expandido
e aí,
também.
E aí ele cresceu mesmo no universo expandido, em livros, em histórias,
eu
em jogos.
Eu
não
posso falar, eu tenho um capacete aqui, cara. Então.
Aí.
Tá falando mal do cara aí, ó.
Quando teve esse episódio que ia mostrar o Boba Fett de fato, ele tinha obrigação de mostrar o Boba Fett, era o fodão que todo mundo falava, e não tinha vídeo. E ele mandou muito bem, acho que foi um episódio muito bem coreografado, foi até dirigido pelo Robert Rodriguez, cara do Machete, de outros filmes de terror.
Pode falar o Drink do Inferno também, que eu sei que você tá querendo poupar ele.
Não. O Drink do Inferno é maravilhoso, então é isso.
É maravilhoso.
Tem que falar do. Pô, Pequenos Espiões, pô. Aí. Shark Boy e Lava Girl. Você
tá dando emprego no universo da ordem.
Foi a continuação de Shark Boy e Lava Girl, né? Inclusive tem o Pedro Pascal.
Shark Man e Lava Woman.
É a continuação, o nome. Ou Shark Boy e Lava Girl Shippuden.
E foi muito legal deles trazerem o Temuera Morrison, né, pra atuar. Ele foi o cara que fez o Jango Fett, todos os clones, né. Tanto que a Bo-Katan dá uma zoada no Boba Fett naquele episódio, né? Eu já ouvi a sua voz milhares de vezes.
A melhor coisa que esse cara fez na
vida.
A melhor coisa que esse cara já fez na vida foi ter assinado essa porra desse contrato pra ser o Django, porque ele arrumou um emprego pra vida inteira, cara. O personagem dele foi clonado massivamente, tá ligado?
Um salário que não foi muito explicado assim mesmo, né? E uma coisa legal é que o ator, ele é Maori, né? Ele é daquela tribo. Tribo não, daquela. daquela etnia aborígene da Nova Zelândia, né? E a arma que usa naquele episódio, parece um tacape com uma ponta circular, aquilo é uma arma tradicional maori.
Então, mas ele é meio maori, né? Tem sobrenome em inglês, né?
Isso aí se chama colonização, né?
É, então.
Tem, não é de sacanagem que tem uma bandeirinha da Inglaterra no canto da bandeira da Nova Zelândia, sabe?
Não, mas olha só, calma aí. Nem todo índio brasileiro se chama Silva, cara. Se chama Silva.
Nem todo, mas alguns são.
Nem todo, mas a maior parte outro papo nome.
Que não vai caber aqui.
Ai, gente, só porque eu tava entrando na treta, vai lá.
Oi, desculpa, eu não ouvi, caiu junto a tua fala. Pode terminar, por favor.
Não, eu só tava entrando na treta, que apesar de nem todas as pessoas indígenas terem sobrenome português, ainda assim a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas indígenas com sobrenome, com nome e sobrenome não indígena. Então, acredito eu que não foi diferente de outros lugares que foram colonizados, gente. Eu tenho essa impressão, assim.
JP, suas considerações finais e o jabá.
Minha consideração final, pica. Vejam The Mandalorian, quem não viu. E aproveita e vê o resto do universo expandido, né? Principalmente as séries de televisão Clone Wars e Rebels, pra você poder aproveitar ainda mais. A série se sustenta, mas com isso você vai ter uma gama maior, uma profundidade maior na história. Então, ó, emendando no jabá, eu, Sidão... Oda, Mano Beto, Andréia, Pedrinha, a gente faz parte lá da Warp Zone, a gente faz parte dos podcasts da Warp Zone também, tanto Warpcast quanto Geek Zone. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro games, a gente trabalha com livro, revista, a gente tem material impresso, digital, tudo isso você encontra lá em warpzone.me, mas a gente também tá em todos os agregadores aí com podcast, Spotify, Deezer, tudo que tem direito. E obrigado, cara, por chamar aí pra falar de Star Wars, que é sempre maravilhoso.
Não, cara, Star Wars sem JP não tem Star Wars. Não tem elementar de Star Wars sem você, cara.
Eu não voltava no tempo e não ia na pré-estreia do episódio 9.
Queria agradecer mais uma vez aqui. Falar de Star Wars é sempre muito bom. Porra, cara, essa segunda temporada a gente tem Jedi, a gente tem robô assassino, tem dragão na areia. E tipo, porra, essa temporada foi muito foda. Aquele arco do dragão pra mim foi um dos pontos altos também. Muito bom.
Uhum.
E deixando de jabá, se alguém quiser procurar aí no Instagram, tem um perfil meu, @jpbl.art. Tem uns desenhos bem legais lá de vez em quando. Se alguém quiser encomendar também, só chamar na DM. E é isso aí.
Bom, JP, adiantou, nós somos lá da Warp Zone. Especificamente, eu sou bom falar do podcast Geek Zone, que volta meio dinheiro lá. A gente fala de filmes, séries, né? A gente fala de coisa antiga, então, se vocês quiserem ouvir a gente falar das trilogias de Star Wars, a gente já tem episódio, né, que fala de cinema antigo, de coisas que marcaram nossa infância, né, desenhos, filmes, e, bom, tudo lá em arquest.br, além do arquest, que pode ser principal da casa, beleza?
Ô Sidão, eu queria aproveitar que você falou aí do nosso episódio sobre as trilogias e indicar pro pessoal, porque ficou muito bom que a gente teve o Kaique, Zoton e o Felipe lá, que agregaram pra caraca, né, o episódio.
Então, é isso, gente. Chegamos aqui no final de mais um podcast alimentar. Primeiro aí de 2021. Espero que vocês curtam. Acompanhem a gente aí, que vai ter bastante coisa legal aí no alimentar. E também deixar uma indicação dos dois podcasts que o João fez, falando dos dois primeiros episódios, né? Da primeira temporada, né? De Mandalorian, né? Que ele fez aí e não terminou, né? Vou deixar essa crítica aí. mas vai ter link aí no post, vai ter link de tudo aí no post. É isso, gente, brigadão, até a próxima semana e valeu, tchau.
Valeu.